Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2020, desta terça-feira. Inicialmente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Lisier José Borges, vereadora Geli, vereador João da Luz, vereador Edson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àquele que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco Ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que a arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concede o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internauta e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV, também aos nossos jornalistas aqui, diretores e assessores de jornalismo aqui da Câmara Municipal, fotógrafo, também cumprimentando ali o servidor público da Postura, Vander Lúcio, seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis e todos os populares que nos acompanham. Neste momento, quero solicitar a nossa vereadora em exercício aqui, secretariano, aqui, vereadora Thaís, secretariando a mesa diretora, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondência encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 019 de 2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, expõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor Amauri Miranda Esberarte e determina outras providências. 2. Projeto de Lei Ordinária 020 de 2020, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivo à Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Anápolis. Não houve inscritos para uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores. João Feitosa, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 012 de 2020, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania anapolina ao senhor Fernando Pedro Terre e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 212 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 010 de 2020, de autoria do prefeito, altera dispositivos da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 03 de 2020, de autoria do prefeito. Altera dispositivo da lei número 3.729, de 25 de junho de 2014. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 014 de 2020, de autoria da mesa diretora. Concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre abordagem social para pessoas em situação de riscos e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Deferido pedido de vista ao vereador Alfredo Landim. Quinto, projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. 6. Projeto de lei ordinária 096 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a venda de animais domésticos no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e rejeitada emenda aditiva ao projeto original. Projeto de lei ordinária 151 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, institui no município de Anápolis disciplina para denominação de logradores e próprios públicos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda modificativa ao projeto original. 8. Projeto de lei ordinária 232 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos aditivos e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, João da Luz, Paulo de Lima, Luiz Lacerda e João Feitosa. Houve votação de requerimentos, comunicações, usar a palavra os vereadores, professora Geli Sanches e Lélio Alvarenga. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 em horário regimental. Projetos a serem encaminhados para a CCJ. Projeto de lei ordinária 021 de 2020, da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. 2. Projeto de lei ordinária 022 de 2020, vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre autorização para o uso de VANTs, veículos aéreos não tripulados para o combate de maus-tratos a animais no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 023 de 2020, da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao coronel aviador Gustavo Pestana Garcês e determina outras providências. São esses os projetos a serem encaminhados? Não há correspondência, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Thaís Souza. Hoje, nos auxiliando aqui nos trabalhos da mesa diretora. Inicialmente, abrindo o pequeno expediente, convido a mesma já para fazer uso da palavra por até 5 minutos, pois a mesma já estava inscrita aqui no pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Na verdade, nem ia fazer uso da palavra hoje, mas desde o início do meu mandato, eu faço um trabalho voluntário de castrações de animais na cidade de Anápolis, e nesses 3 anos de mandato, sempre tudo bem. Agora, nesse 4º ano, hoje eu recebi uma ligação da Vigilância Sanitária, que tem alguns colegas que estão perturbados com o trabalho que eu estou fazendo e está denunciando, dizendo que o mau cheiro no pavilhão do gabinete está muito grande. Mas eu quero deixar muito claro aqui, senhor presidente, que vários colegas, inclusive o vereador Alfredo Landim, funcionário do gabinete do vereador Valdete, do vereador Luzimar, trazem animais também para a gente fazer esse trabalho de castração. Os animais permanecem apenas 30 minutos dentro do meu gabinete e são levados todas as terças e quintas. Então, com certeza, eu quero deixar aqui bem claro para quem está preocupado que eu não vou parar de fazer esse trabalho, que não é bandeira política. Eu sempre fiz esse trabalho e vou continuar fazendo. E nesses quase 4 anos de mandato aí, já somando mais de 5 mil castrações de animais errantes, animais de população de baixa renda, um trabalho voluntário que eu faço. E com certeza, além da gente estar... Além da gente estar contribuindo aí para o bem-estar, pela saúde, pela causa animal, nós estamos contribuindo para a saúde pública. Então, quero deixar bem claro aqui que eu não vou parar de fazer esse trabalho. Quem estiver se incomodado, que faça também. Né? Eu não vou dizer aqui o que eu queria falar, não. Mas é só isso que eu queria deixar esse recadinho, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Deusmar Japão.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia nobres colegas, bom dia imprensa. Hoje eu estou subindo nessa tribuna aqui hoje para falar o que está acontecendo na nossa cidade, muita gente está sabendo. Muita gente assim às vezes está perdido. Ontem o pastor Elias falou aqui sobre o Estado. O Estado está em débito com nós. Mas a saúde de Anápolis, pastor Elias... Estou satisfeito com a saúde hoje, Anápolis, de 2 meses para cá. De 2 meses para cá, essa saúde melhorou. Foi feito, não vou falar quantas cirurgias foi feita. Aqui, ó, do dia 20/12/2019 ao dia 14/2020. Foi realizada tantas cirurgias aqui em Anápolis, foi 1.001 cirurgias. Nunca aconteceu isso em Anápolis, porque eu trabalho na saúde desde criança. Então eu estou subindo essa tribuna aqui para agradecer, não é só o prefeito, não, pela atitude que ele tomou. Eu ouvi o prefeito falando, eu ouvi o secretário de saúde falando sobre saúde. A nossa saúde aqui, o Estado não, não faz parte, que não está ajudando. O prefeito, quero aqui agradecer, o Hospital Evangelho está fazendo a cirurgia, eu estou acompanhando. Quero agradecer aqui também a Santa Casa, quero agradecer as clínicas, quero agradecer todo o pessoal que está em ritmo de aceleração. Anápolis hoje é modelo no país. Anápolis é modelo no país. Então eu estou subindo essa tribuna aqui, porque eu não estou vendo ninguém bater na minha porta mais, que eu trabalho na saúde. Ninguém bater na minha porta. Eu estou muito feliz, feliz mesmo. Eu não sou de subir em tribuna para falar. Mas graças a Deus, está acontecendo o que eu esperava. Às vezes o cara fala assim, eu esperei tantas horas. Particular também espera. Eu estou falando é das cirurgias que foi feitas, das cirurgias que está fazendo. Dessa data que 1.001 cirurgia que foi feita, eu estou acompanhando. Isso não é para qualquer cidade, não. A NAP está de parabéns. Quero agradecer aqui também. Esse cara tinha que ser ministro da saúde. O Sardinha, o Eduardo Sardinha, ele limpou a nossa... Tem que agradecer esse cara mesmo, de verdade. Mas é o vereador, o Ministério Público fala de vereador. O povo procura o vereador. A pessoa procura o vereador. O coitado do vereador sofre. E quero agradecer a vocês, vereadores. Vocês que nos ajudou nessa saúde. Aqui de Anápolis. Eu não estou falando do Estado, que nós vamos correr pelo Estado. Agora... A obrigação é dos deputados correr sobre a nossa saúde do Estado. Agora, aqui no município, gente, que saúde que está acontecendo no município. Eu trabalho na saúde há 31 anos. Esse hospital municipal não tem que reformar mais, não. Para de reforma, faz lá um ambulatório, alguma coisa. Eu quero aqui, gente, agradecer esse pessoal, a Kel, ao secretário de saúde, não, aquela equipe que está na saúde hoje. Não é só esse pessoal que eu vou agradecer, não. Agora, o Eduardo Sardinha, o presidente da República que tinha que pensar assim, um cara desse como ministro da saúde, sabe por quê? Porque está resolvendo os problemas da cidade. E eu vou falar, todas ultrassom, ressonância, acabou na nossa cidade. Anx, acabou a fila. E quero dar um parabéns para essa equipe da saúde. Estou satisfeito com tudo. Obrigado, não tem mais o que falar. Eu só estou alegre e satisfeito que pararam de bater na minha porta. No Japão, coitado, esses 4 anos, esses 3 anos como vereador, é nego bater na porta do Japão. Acabou isso? Acabou. E agradecer ao meu presidente aqui, o Leandro Ribeiro, que vem me apoiando. Então eu quero... Estou satisfeito. É só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, convido o próximo morador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, internautas, pessoas da galeria, meus nobres edis. Presidente, você arranjou um cabo eleitoral fortíssimo, que é o meu amigo Deusmar Japão. Tá tudo bem. Mas também você já anuncia que vai para o seu partido, próximo partido, então depois daquela, tem que fazer isso mesmo. Mas eu, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, eu não ia falar não. Sobre a fala do Deusmar Japão, quero parabenizar ele. Ele pouco usa essa tribuna aqui, e quando ele fala, fala a verdade. Você me lembrou, me despertou uma curiosidade, vereador. 12, 10 anos atrás, meu gabinete fazia fila para as pessoas carimbar, pedir de exame. Procurando receita para me comprar com dinheiro do meu bolso. Procurando para me ver se ajudava a fazer cirurgia eletiva. O que é cirurgia eletiva? Para os leigos, não sabe o que é cirurgia eletiva. Uma pequena verruga, que não mata ninguém, mas a pessoa quer tirar uma verruga, então é cirurgia eletiva. Problema de hérnia também. Não mata, mas é verdade. Você trabalha na área de saúde também, você sabe o que é aquela, Lela Valente. Cirurgia eletiva é aquela que não mata rapidamente. Não é caso de risco, não é caso de urgência. Então, tem que parabenizar sim o prefeito. Foi feito um convênio, ninguém fala isso. Quero ver quem de oposição que fala isso aqui. Por que é que não fala do convênio que fez com o Hospital Evangélico, com a União Evangélica agora, recentemente, tem 30 dias, cirurgia eletiva? Era uma fila imensa no meu gabinete, vereador Japão. Era uma fila, pessoas com cartão do SUS. Mauro, me socorre aqui, que a minha esposa, ou meu esposo, meu filho, está precisando disso, uma cirurgia eletiva. Faça algo para mim. Eu volto a frisar, a saúde em Anápolis não está boa não, Paulo de Lima. Mas considerando os outros municípios, das 5.600 prefeituras que tem por aí, isso aqui está, estão no paraíso, nós estamos no paraíso. Você não vê ninguém morrendo em fila da Santa Casa, nem no hospital municipal e nem dos demais hospitais particulares. Você não vê. Pouca gente sabe que está construindo uma extensão do hospital israelita e do Einstein, aqui na Avenida Goiás. Pouca gente sabe. Pois não, gente. Você quer falar pela ordem? Você parece comunicando comigo. Pouca gente sabe que aqui na Avenida Goiás... Ô vereador Paulo de Lima, subindo aqui, ó, Avenida Goiás, no fundo ali da Igreja Santana, um dos maiores hospitais da América do Sul, não é só do Brasil não, duas extensões do Hospital Israelita e do Hospital Alberto Einstein e do Sírio-Libanês. Eles não falam isso. E quem está trazendo isso para cá? Com esforço do Ministério da Saúde... E também do prefeito municipal. É uma saúde silenciosa e vai dar certo. Por isso que eu falo, vê nas outras cidades se tem tantos hospitais, se tem tantos profissionais de medicina. Então parabéns, Japão. Você não falou bobagem aqui não, você falou uma coisa certa. Eu nem ia usar um pequeno expediente, mas pela sua fala aqui, eu como trabalho na área de saúde há 42 anos, eu não estou vendo mais reclamação na porta de casa. Eu saía 4h30 da manhã para fazer um programa de rádio. Já tinha gente na minha residência pedindo, Mauro, você trabalha na saúde, você era motorista. Eu era motorista de ambulância. Eu sou um profissional do volante e nunca escondi minha profissão, não. Eu tenho orgulho de ser um profissional do volante. Tinha gente, João Batista, aonde você conhece minha residência bem, tinha gente 5h da manhã batendo na minha residência para resolver um problema, uma questão... Está a saúde. Hoje, a saúde de Anápolis não está 100%. Mas, pensando em outra cidade, realmente, nós estamos no paraíso. Vê se Campo Limpo tem hospital. Vê se Ouro Verde tem hospital. Vê se Abadiano. Eu estou falando isso aqui, na cidade circunvizinha, Gameleira. Então, a pessoa reclama da saúde, mas está ruim em todo lugar. O cidadão, quando está doente, até veterinário serve para ele, pastor Elia. Até veterinário quer melhorar. Mas se você pensando bem, então estão falando de saúde, 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 saúde. Olha, fala da saúde de outros municípios, mas da minha cidade, ela, comparando outras cidades, está de parabéns. Parabéns, prefeito. Parabéns, Eduardo Sardinha. Parabéns, doutor Lucas, que é o nosso secretário, menino novo, sangue novo, que veio e pegou toda aí arrebentada a saúde e hoje está colocando ela nos eixos.
Nélio, vai falar no grande mesmo. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Sem mais inscritos para uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já declaro aberto o grande expediente, já inscrito para falar por até 10 minutos, vereador Lero Varenga.
Bom dia, senhor presidente, exercício, nobre colega, vereador Luiz Lacerda. Em nome do senhor, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Também cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas. Faço cumprimento também todo especial a todos vocês, meu amigo Nilton Pereira. Que alegria tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. E os demais profissionais da comunicação. Cumprimento também o Neto do Facão, também aqui presente, sempre aqui nos acompanhando, e a todos os nossos colegas, colaboradores desta casa. Senhor presidente, a Constituição Federal nos diz, no seu artigo 196, que saúde é direito de todos e dever do Estado. Está assegurada pela Constituinte. Hoje nós estamos começando a colher um pouco do que está escrito na nossa Constituinte. É muito triste, às vezes, você ter que ver a população correr atrás de um agente político para conseguir um atendimento, se é o direito do cidadão. E atrás do vereador, e atrás do deputado, atrás do prefeito, para tentar buscar aquilo que é direito dele, vereador Luiz Lacerda. Hoje nós estamos começando aqui em Anápolis por ler esta lei que está escrita na Constituinte. Que bom que todas as pessoas pudessem ter seus atendimentos, seja de consultas, de exames, atendimento médico, hospitalar, sem depender da intervenção de nenhum político, que não é o papel dele. O papel do político é fazer as leis que favorecem a população. Mas, infelizmente, a vida inteira nós tivemos esse costume onde há necessidade do cidadão recorrer a um ente político para conseguir os seus direitos. Mas hoje eu vejo evolução, vereadora Thaís, nesse sentido da cidade de Anápolis. Ainda estamos longe de conseguirmos o ideal. Eu tinha solicitado à Secretaria Municipal de Saúde, em um requerimento, que me encaminhasse o relatório de todos os municípios que são pactuados com o município de Anápolis da Saúde. E também queria saber a respeito de como que anda esses balancetes. Se estão sendo repassados para o município de Anápolis, sim ou não. Recebi apenas da região do Pirineus. Vou olhar direitinho e fazer algumas discussões com o secretário, Dr. Lucas. Depois vou apresentar esses números aqui, se realmente estão exatos. Porque foi repassado simplesmente da região Pirineus. Quero saber de todos os municípios, se eles estão repassando para o município, quando estão repassando e quanto estão repassando. Porque nós só poderemos conseguir uma evolução cada vez melhor na saúde se houver esse comprometimento. Não é justo que outro município utilize o sistema da saúde do município de Anápolis e não faça esses repasses. É necessário que se utilize, mas também que faça os repasses que são utilizados, porque senão você acaba onerando muito o município de Anápolis e do outro lado, outros municípios ficam aí na tranquilidade, às vezes sem cumprir com a lei que se diz a questão da saúde. Outro assunto, senhor presidente, ontem foi trazido esta casa aqui para o nobre vereador, pastor Elias, a respeito das cirurgias eletivas. Realmente é uma preocupação, pastor. Não só do senhor, toda a comissão, da frente parlamentar, de cada vereador que aqui assenta nessa casa, tem essa preocupação. Nós temos a demanda reprimida aí de muito tempo. Não foi da agora desse governo, do governo passado mesmo. Governo que o qual o senhor fazia parte, ainda faz parte do governo, mas não estamos aqui para jogar pedra. Estamos aqui para tentar encontrar uma solução. Eu estive juntamente com o vereador Japão, o deputado Paulo Trabalho, final do ano passado, lá na Secretaria Estadual de Saúde, conversando com o secretário, também com o superintendente e com todos os outros coordenadores do Estado de Saúde de cada pasta, da emergência, das cirurgias eletivas. Conversamos com todas as 12 pastas ali presentes nessa reunião. Reunião proveitosa, onde me trouxe muita esperança da gente poder acabar, vereador Américo, com essa fila, com essa demanda reprimida, não só em Anápolis, mas todo o Estado. Naquele momento ali, foi repassado para a gente, eu já tinha repassado aqui nessa casa, qual é a proposta da Secretaria Estadual de Saúde junto ao Hospital de Urgência de Anápolis, o ANA. Nesse novo contrato que foi celebrado entre a Secretaria de Estado e também a fundação que ali cuida daquela unidade ali, onde ficou acertado que para o primeiro ano, que esse ano, seriam realizados 528 cirurgias mês, cirurgias eletivas, cirurgias gerais e também cirurgias ortopédicas. Para o segundo ano, 2021, 555 cirurgias mês, na mesma proporção. Terceiro ano, 582 cirurgias. E para o quarto ano, 611 cirurgias mês. Isso com certeza vai trazer uma tranquilidade muito grande, não só para nós, mas para todo o estado de Goiás, que tem essas cirurgias reprimidas aí há anos. Então nos traz essa tranquilidade. Eu hoje, ontem já tinha me pronunciado, e hoje eu estou protocolando nesta casa uma solicitação com a coordenação do Hospital de Urgências, o ANA, se possível para amanhã ou esta semana, para que nós possamos compreender como que está essa transição. Nesse momento, ainda não está em funcionamento, mas precisamos de ter uma resposta da direção, quando é que esse protocolo começa a ser cumprido. Foi solicitado para nós um tempo, pelo menos de 2 meses, para essa transição, para que pudessem complementar as equipes médicas e também dos outros profissionais. O tempo, acho que já está esgotando. Agora é a hora realmente de poder cumprir aquilo que foi contratado no contrato junto à Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu espero que a gente possa ainda, convido toda a Comissão de Saúde, Frente Parlamentar, os demais pares, se quiserem nos acompanhar, para a gente ver quando é que realmente começa esse cronograma. Nosso tempo está quase esgotando, mas você deu uma pequena paz para o novo vereador Luiz Zé Borges.
Era só para ilustrar, já que hoje a pauta aqui é a saúde estadual, eu estou com uma consulta marcada, tive que incluir, meu médico, né, particular, e essas questões dermatológicas, falou que o Hospital das Clínicas é o especialista, né, é o top nessa área aí, pediu para que eu fizesse a consulta lá. Tive que fazer o cartão do SUS, porque lá só atende SUS. Eu entrei lá, estava entre os 700, né, na fila lá de espera. Hoje, depois de 2 meses, ainda estou lá no 300º qualquer coisa. Só para ilustrar a sua fala aí, que realmente Goiânia tem problemas, né? Nós temos que realmente articular aí uma forma de viabilizar, de tornar mais ágil essa grande complexidade. Isso aqui nem é grande complexidade, é uma fila para consulta dermatológica. Você tem uma ideia? Vou ter que esperar aí uns 3, 4 meses para ser atendido, mas faz parte. É só para ilustrar aí a sua palavra. Obrigado.
Obrigado ao vereador Luiz Dias Zé Borges. É isso mesmo, vereador. Então, por isso nós precisamos preparar o nosso serviço daqui. Não adianta a gente querer ficar pendente de Goiânia. Goiânia não está conseguindo nem atender a demanda de Goiânia. Infelizmente, o estado de Goiás está alicerçado em 3 municípios. Goiânia, Aparecida e Anápolis. São os 3 municípios que dão sustentação à saúde do estado de Goiás. Então, é quase que impossível nós ficarmos aqui esperando que Goiânia vai resolver o problema nosso. Nós precisamos colocar serviço de atividade aqui no município para poder atender, primeiramente, a nossa população. E depois também para a gente poder atender também os municípios pactuados com a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje, imprensa, um bom dia a todos. Senhor presidente, traga alguns assuntos aqui na tribuna hoje, alguns assuntos rotineiros que estão acontecendo aí pela cidade, que a população está aí até nós, e nós vamos refletir aqui na sessão aqui de hoje, através aqui da tribuna, do nosso plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Mas não posso deixar, senhor presidente, de comentar aqui a respeito do assunto trazido pelo vereador e a forma com que foi colocado aqui pelo vereador Deusmar Japão em relação à saúde. Aí eu estava me perguntando ali na hora que ele estava falando. Mas, gente, mas será que o Deusmar está falando é daqui de Anápolis mesmo? Tem certeza que... Será que é de Anápolis que ele está falando aqui da saúde aqui de Anápolis? Porque, tudo bem, né? Fazer aqui o trabalho aqui, parlamentar e tal. Agora, o que o vereador fez aqui foi uma exaltação totalmente descabida, fora da realidade, da saúde não só aqui de Anápolis, mas de qualquer município do Brasil. Não conheço um município do Brasil que a saúde está sequer perto do que foi anunciado aqui pelo vereador. E aí eu fico imaginando o que pensa o cidadão que está escutando um negócio desse. E ele acabou de chegar lá do posto de saúde, onde tem 2, 3, 4 dias que ele está tentando agendar uma consulta e não conseguiu. O que que pensa o cidadão que escuta uns comentários desses, aquele que tem 6 meses aí esperando para agendar, para fazer uma consulta com o especialista, que ele foi lá no postinho e conseguiu com o clínico. Aí o clínico empurra ele lá para um especialista. E tem lá 5, 6 meses que ele está esperando a consulta com o especialista.
Uma parte, vereador.
O que que está pensando o cidadão depois de ouvir comentários desse tipo aqui, feito pelo vereador Deusmar Japão, que na realidade foi eleito aqui para defender a população, né? E está aqui exaltando atitudes aqui do prefeito e totalmente fora da realidade. Essa saúde que foi mencionada aqui pelo vereador Deusmar Japão, não conheço isso, essa realidade aqui na cidade de Anápolis. Não subimos aqui para fazer crítica nem nada, não fomos nós que trouxemos esse assunto aqui para a tribuna hoje, vereador Léo Alvarenga. Mas nós temos que ser sinceros com a população. Nós temos que ter responsabilidade com as palavras aqui nessa tribuna, principalmente nós que somos representantes do povo, com aquilo que a gente fala aqui. Porque aceitar que nós temos problema aqui na saúde, que também temos tido soluções aqui para a saúde, é do nosso dia a dia aqui, isso é aceitável. Agora, o que o vereador falou aqui em relação à saúde aqui na cidade de Anápolis, em qualquer município do Brasil, é totalmente fora da realidade, daquilo que nós vivemos desde a criação, Vossa Excelência, vereador Lélio, que praticamente, vereador Maurão, eu que praticamente passei minha vida inteira dentro da saúde, mesmo nos melhores momentos que nós tivemos na saúde aqui na cidade de Anápolis, nós nunca vimos uma situação que, da forma que foi colocada aqui pelo vereador Japão. Então, eu acho que o vereador tem que ter responsabilidade com aquilo que ele fala aqui. Na realidade, o que foi dito aqui hoje, um absurdo perto da realidade que nós estamos sentindo. Pastor Elias, que quantas vezes usa aqui a tribuna para denunciar também, legitimamente, como representante do povo, problemas relacionados a tantos vários assuntos e também da saúde aqui na cidade de Anápolis. E vem o vereador Deusmar Japão falar tanta lorota, igual foi dito aqui, de forma até irresponsável, porque nós estamos muito longe de ter uma saúde aqui em Anápolis, da forma que foi colocada aqui pelo vereador. Então isso é enganar as pessoas. As pessoas que escutam um trem desse, tipo, mas esse vereador viu isso aonde? Então nós temos que ter mais responsabilidade com aquilo que é colocado aqui, principalmente para nós que estamos aqui como legítimos representantes da população. Não podemos usar essa tribuna aqui de forma irresponsável, apenas porque nós apoiamos a administração e queremos fazer média com o prefeito, mas nós temos que usar essa tribuna de forma ponderada e dentro da realidade que nós temos. Quando fala aqui que ninguém diminuiu, que alguns falaram aqui que não tem mais ninguém lá procurando para resolver problema da saúde dentro do seu gabinete, então é porque passaram tudo lá para o meu. O meu fez foi aumentar. Então aqueles que não tem mais problema no gabinete, aqui eu descobri por quê. Porque estão fazendo a fila agora lá no meu gabinete lá. Então apenas para fazer essa alerta em relação à questão da saúde. Nós temos que tratar esse assunto aqui com mais responsabilidade. Senhor presidente, outros assuntos que nós queremos aqui também, volta aqui, pastor Elias, o senhor também que tem acompanhado esse assunto e outros vereadores aqui, que é em relação ao semáforo aqui, da travessia de pedestre aqui da Avenida Brasil. Depois de tanta reclamação e tanta cobrança, continua o mesmo problema. E agora piorou. Porque tem aquela solução ali, que foi feita ali da tela, uma solução meio que medieval, mas que está, né, acabou que resolveu o problema, que pelo menos aquele pessoal não fica atravessando ali de forma perigosa onde é que está atravessando. Então arrumaram a solução ali da tela, que não é realmente uma solução cabível para o momento atual que nós estamos vivendo, né, com tantos avanços que nós tivemos aí, ainda ter que submeter a uma tela ali para jogar o pessoal para um curral ali, como se fosse gado, para atravessar ali na travessia de pedestre. Mas pelo menos resolveu o problema nessa parte. O problema é que o tempo ali da travessia, pastor Elias, continua ali de alguns segundos. E como o fluxo ali aumentou, que o pessoal que atravessava ali em frente ao shopping agora é jogado lá para a faixa, agora é que piorou mesmo. Agora é que o povo tem que sair correndo igual doido, arrastando criança, idoso, dando pinote para poder atravessar de uma vez, porque continua o mesmo tempo ali no semáforo, de alguns segundos, pouco mais de 10 segundos, para você fazer a travessia das duas pistas. É totalmente inaceitável, não é falta de cobrança. Então fica aqui alerta, piorou a situação lá, pessoal da CMTT, então tem que realmente dar uma solução para aquilo ali. Outro problema que constantemente está sendo cobrado aqui, e voltando aqui ainda no assunto do trânsito, Avenida Brasil Norte, principalmente ali nas proximidades do acesso ali ao mercado do produtor. Ali, se não der, depois que inaugurou a pista nova ali, tem algumas estatísticas que foram passadas que quase 10 pessoas já morreram ali. Aconteceu de novo antes de ontem um outro acidente lá. Ali, se não tomar providência, vai continuar morrendo gente, principalmente ali nas imediações do mercado do produtor. Então o CMTT tem que estar ligado. Nós estamos aí há vários e vários anos que para resolver esse problema da instalação das novas barreiras eletrônicas, até agora nada, dizem que concluiu a licitação, mas a coisa não sai do papel. E para terminar, senhor presidente, volto aqui, igual vários vereadores já fizeram essa cobrança aqui, leis já foram aprovadas aqui para resolver o problema, que é desses fios soltos. Ali na Rui Barbosa, pastor Elias, o senhor que tem trazido esse assunto aqui, em relação aos fios soltos, agora realmente ficou impossível, né? E eu falo, e a responsabilidade é da prefeitura, sim. Nós fizemos um projeto de lei aqui, foi aprovado, a procuradoria do município tratou a coisa de forma de brincadeira, como se fosse brincadeira nossa aqui, porque o parecer que foi dado naquele projeto aqui, para vetar aquele projeto, parece brincadeira da Procuradoria. Falou que nós estávamos aqui legislando em assunto de telecomunicação. Vê esse lixo pendurado em poste, é assunto de telecomunicação. Ali é lixo, é só, sei lá, cortar e tirar dali, ué. Aonde que tem assunto de telecomunicação naquilo? E a responsabilidade é da prefeitura, sim. É um problema que está acontecendo dentro do município, nos postes que são instalados dentro das vias públicas do município, e o município é que é responsável. Uma vez que não acataram a lei que essa Câmara aqui aprovou, inclusive a lei que foi aprovada aqui, vereador Lênin, foi por sugestão da própria divisão de postura. Falou, vocês têm que fazer uma lei lá na Câmara Municipal, porque nós não podemos atuar, porque nós não temos lei, não temos amparo em nenhuma lei. Nós fizemos a lei, a Procuradoria do município vetou. Então quem que é responsável pelo problema? O município. Ele tem que se virar e resolver esse problema. Porque do jeito que está, está ficando realmente impossível, está ficando insuportável a situação. Vai acontecer morte, porque agora tem fio pendurado para tudo quanto é lado. Está chegando agora o absurdo do pessoal ter que ir lá e colocar ali uma sacolinha branca, um paninho vermelho na ponta dos fios ali, o pessoal ver que ali tem os fios e não tropeçar ali. Então é um assunto que precisa realmente de uma solução, porque da forma que está, não pode continuar. E a responsabilidade é da prefeitura, sim, uma vez que nós achamos aqui, encaminhamos os mecanismos aqui para resolver o problema, e a prefeitura ignorou. Então ela tem que ter uma solução para poder resolver esse problema, e tem que ser urgente, antes que tragédias possam acontecer aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador, Vossa Excelência, quer um minuto de réplica?
Sim, quero um minuto de réplica.
Fica à vontade.
Eu só quero falar para esse senhor, o Luiz. Luiz Lacerda, vereador. Senhor, na sua época, não foi realizada esse tanto de cirurgia. Eu estou aqui agradecendo, é a cirurgia que está feita, senhor. Eu estou mostrando o que foi feito, está de parabéns. A equipe da saúde. Isso eu quero falar para o senhor. Eu não estou aqui elogiando o prefeito, ninguém não. Eu estou aqui hoje porque eu entrei, estou satisfeito, eu esperei. O secretário sentou lá, explicou. Quem entende tem que ouvir e esperar. Eu esperei e está sendo realizada a cirurgia. É isso que eu estou falando para o senhor. Eu não estou subindo na tribuna, eu queria falar, eu estou alegre. E na minha porta, todo dia tinha um batendo, acabou, estou dormindo sossegado. Um no meu telefone não parava. Graças a Deus, está resolvendo os problemas. Então essa equipe tinha que ir para o Brasil, para melhorar o Brasil. Que a Anápolis, eu estou satisfeito com as cirurgias, com as acionanças. Eu vou devolver as... Não, é tantas coisas que estão sendo feitas que eu estou satisfeito. Acabou a fila, é só isso, senhor. Obrigado.
Obrigado, vereador Desmar Japão. Um minuto de tréplica para o... Vereador Luiz Santos Lacerda.
Vereador, muito me admiro, o senhor que trabalhou na saúde, ainda trabalha ainda a vida inteira, em causar a tribuna para elogiar mutirão de cirurgia em saúde. O normal na saúde, o senhor que lida nessa área há tanto tempo, seria que não precisasse do mutirão. Seria que o cidadão, quando precisa do mutirão para poder resolver problema de cirurgia com demanda reprimida, significa que furou o planejamento de atendimento à população no dia a dia. O normal é que não precisasse do mutirão de saúde. Agora o senhor vem aqui, não só para agradecer mutirão de saúde, para colocar aqui a saúde de Anápolis fora de uma realidade totalmente distorcida. Eu usei a tribuna para falar, nós, o senhor quer nomear aqui um diretor da saúde, ministro da saúde, por alguns procedimentos que ele tem realizado no mundo. Quer dizer,
porque eu fiquei satisfeito.
O senhor falou aqui, não tem sentido nenhum. Estou falando é que nós temos que usar essa tribuna de forma mais responsável. E se o senhor realmente entendesse aí do que está acontecendo na saúde, o senhor não estava agradecendo mutirão. Nós temos que impedir que chegue na situação de precisar do mutirão. Devolvo a palavra.
Obrigado, senhores. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Debate bom esse de manhã aqui hoje na Câmara, né? Falar a respeito da saúde. E aí eu quero cumprimentar aqui o vereador Japão, porque quando o vereador Japão fala que muitas pessoas já estão satisfeitas, vereador Japão? É porque tem pessoas que esperou 2, 3 e até 4 anos. E a fila, e aqui o vereador Lego acompanha também muito bem, se porventura estiver falando alguma besteira, só pode pedir uma parte, vereador Lego, para poder nos ajudar. A fila, ela é grande sim, mas essa fila não foi criada agora não. Essa fila já existia, essa fila da cirurgia eletiva da saúde. E aí, sempre que nós subimos aqui na tribuna e usamos a fala em relação à saúde, nenhum vereador que sobe aqui fala que a saúde de Anápolis é 100%. Nenhum. Inclusive, a minha pessoa também eu não falo. Mas a gente fala que a saúde de Anápolis está à frente de muitos municípios. E aí, eu falo isso com propriedade, porque eu estive doente e fui tratado pelo sistema do SUS. E o vereador que estava aqui na tribuna, que é o meu amigo, vereador Luiz Lacerda, há pouco tempo, ele também estava doente. Ele também ficou internado. Só que, se eu não me engano, ele ficou lá no Ânima. Né? No Ânima. Né? Foi verdade, vereador? Então, assim, eu nunca tive um plano de saúde. Eu sempre fui atendido, primeiro, pela postinho, depois eu vou no municipal, na UPA ou até mesmo no hospital.
Rapaz, vereador.
De urgência. Vereador Valdete.
Parece que não foi o Luiz Lacerda, não. Eu também tive também.
Depois o senhor me conta, a Deus,
falar desse assunto. Fui muito bem atendido, viu, Dominguinho? Também pela Santa Casa, também, que é a área da saúde, onde a prefeitura também contribui com ela.
Uma parte é o vereador Luiz Lacerda?
Não, já que o senhor tocou no assunto, vereador, e agradeço pelo senhor estar me dando uma parte. O senhor sabe por que eu fui para o Ânima? Porque o médico que me atendeu, ele perguntou para mim, você tem plano de saúde? Falei, não, doutor, não tem não. Ele falou, então eu vou te dar um conselho. Você dá um jeito, arruma um dinheiro, vai internar lá no Ânima, porque se depender do SUS, você vai morrer. Falou isso para mim. Então, já que o senhor está me dando a oportunidade de pronunciar, então eu vou pronunciar por que eu fui para o Ânima. Inclusive, tive que arrumar dinheiro emprestado na época com a agiota, porque eu não tinha o dinheiro que eu gastei lá, porque por conselho do médico que me atendeu, ele falou claro para mim, esse problema seu aqui, se for depender de liberação pelo SUS, não sei o quê, você vai morrer, procura um socorro imediato. Obrigado pela parte, só para o senhor ter me dado essa oportunidade.
Uma parte, vereador Domingos.
Nada, vereador Luiz Lacerda. E aí eu quero dizer a você que está ouvindo esse debate aqui na Câmara, como é que é interessante, né? Eu fiquei pior do que o vereador Luiz Lacerda, porque eu fiquei 9 dias no UTI, 4 dias entubado, eu fiz 3 hemodiálises lá no hospital de urgência, e lá foi colocado para mim o seguinte, o senhor quer ser transferido para São Paulo? Porque lá o recurso é melhor. Eu falei, não. Eu acredito na saúde da minha cidade e não aceito ser transferido. Eu quero ficar aqui no hospital. Se porventura acontecer alguma coisa na minha vida, eu quero que aconteça aqui no hospital de urgência, onde a população anapolina é tratada. Eu quero ser tratado da mesma forma que o cidadão que mora na minha cidade é tratado.
Uma paz, vereador.
Aí eu fiquei na minha cidade. Por que que eu estou falando isso? Porque qualquer consulta particular que você for, é claro que o médico não quer que o SUS trate de você, não. Ele quer cobrar para tratar de você. Porque hoje, uma noite, uma pela outra, você vai pagar aí uma média de R$1.500 a R$3.000. E aí, tem que fazer o que o nobre colega vereador Luiz Lacerda fez mesmo. Se você não tiver dinheiro, igual o vereador nos disse que não tinha, tem que pegar emprestado mesmo. Porque se você não for para o SUS, o médico particular quer arrancar o seu dinheiro mesmo.
Uma parte,
eu quero que você dê uma parte ao vereador Ederson Lopes primeiro.
Vereador Domingos, o senhor está de parabéns pela fala, o vereador Japão da mesma forma. Agora eu que pergunto, em que cidade o vereador Luiz Lacerda vive? Talvez ele esquece como é que foi administrado a saúde de Anápolis na administração passada, onde o CAIS Progresso estava interditado
pela vigilância sanitária, onde não tinha insulina aqui no município de Anápolis, onde havia escândalos na saúde, inclusive escândalo no SAMU, na questão da saúde. Hoje nós inclusive eles chamaram a UPA pediátrica de um puxadinho. Falaram que a UPA pediátrica é um puxadinho. Puxadinho está lá atendendo, né, as crianças do nosso município. Então eu quero dizer para ele aqui, as filas que foram zeradas, a fila da mamografia está zerada, do eletrocardiograma está zerado, do raio-x está zerado, da tomografia está zerado, ressonância magnética está zerado, filas que estão zeradas, fila da fisioterapia zerada. Então todas essas filas, também da ortopedia e traumatologia, tudo filas zeradas. O Japão, ele sabe, ele é da área da saúde, ele sabe o que está acontecendo. Está perfeito? Não existe saúde perfeita. Mas Anápolis está, sim, avançando cada dia mais, melhorando no atendimento à saúde. Por isso o vereador fica alegre. Por isso o vereador usa a tribuna para enaltecer aquilo que está sendo feito. E não fica igual urubu, só querendo denegrir, só querendo encontrar podre, querendo encontrar carniça. Parabéns, vereador Japão, pela sua coragem de usar a tribuna e mostrar aquilo que está sendo feito. Isso sem falar no horário estendido das unidades de saúde aqui do nosso município. Agora nós vamos ter os gerentes das unidades básicas, que vai trazer um gerenciamento melhor ali de cada uma dessas unidades. As vacinas, e o vereador Lélio é prova disso, as vacinas hoje, elas não estão condicionadas em geladeiras domésticas, não. São refrigeradores equipados para condicionar a vacina, para que ela não perca o seu princípio ativo. Então eu quero aqui parabenizar a coragem, a fala do vereador Japão, enaltecendo aquilo que está acontecendo de bom na saúde do município de Anápolis. Parabéns, vereador Japão. Obrigado, devolvo a palavra, vereador Domingos.
30 segundos ao vereador Mauro Severiano aqui.
É pouco, é só cumprimentar as palavras do novo vereador. O que eu ia dizer, você está dizendo aqui, foi um escândalo enorme, enorme. Não sei se a imprensa naquela época não revelou, porque o SAMU, foi um escândalo nacional. Verba sendo desviada no governo passado, de qual fiz parte do governo também, com grande amor. Eu nunca escondi aqui que eu defendi o governo PT aqui, não. Nunca defendi, mas defendi as coisas certas. As coisas erradas, eu jogava fora do ar. Então, tem muitas coisas aí. Não tinha dinheiro, a entrega do governo dele de uma transição para outra, foi um escândalo em dezembro. Nós não tínhamos dinheiro para comprar insulina. As pessoas vinham no meu gabinete pedir dinheiro para insulina. Pessoas morrendo com hemodiálise aí. Então, não vem falar que a saúde hoje está uma droga, não. Isso é inaceitável. Em qualquer governo que eu participo aqui, eu falo as claras, que eu era um vereador independente, mesmo que eu estava apoiando o PT nessa casa. Mas foi um desastre o final do governo do PT aqui, quando ele entregou o governo para Roberto Naves. Na saúde, sim.
Na realidade, eu vejo que houve muitos avanços na área da saúde. Eu não subo aqui na tribuna para poder falar mentira. No governo passado, da administração passada, teve sim. Inclusive lá na região onde eu moro, o Bairro Jorge, a unidade de saúde foi reformada 2 vezes no governo passado. Várias unidades de saúde foram construídas na cidade de Anápolis. Então aqui, eu sempre subo aqui para poder falar a verdade, porque eu ando na rua de cabeça em pé. Igual o presidente e nobres vereadores, eu quero falar uma verdade aqui, porque ontem houve uma fake news aqui pela professora Geli. A professora Geli disse que eu fugi da escola. Eu quero mostrar para a senhora aqui o meu histórico escolar. Eu não fugi, vereador, eu estudei lá no Bairro de Ude. Eu fiz o pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E aí eu parei de estudar um tempo mesmo. Por quê? Eu com 16 anos de idade, eu tive uma filha. E eu precisei de trabalhar para sustentar a minha filha. Aí entre estudar nesse período e trabalhar, eu optei por trabalhar. Eu falo isso porque, às vezes tem esse debate aqui, mas eu respeito muito a professora Geli, porque ela me conhece desde de criança, desde idade de 7, 8 anos, e assim, às vezes a gente brinca ou faz essa discussão aqui, as pessoas de fora não entendem. Mas tanto faz da minha parte como da parte dela, tem o respeito, né? Então assim, eu não fugi da escola, eu não fugi de nenhuma luta, eu apenas saí para poder trabalhar e sustentar a minha filha, e naquele período eu tinha amasiado a minha esposa também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, nossos colegas. Cumprimento aqui todos que estão aqui no plenário. Cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, através do YouTube, né? Também na TV Câmara e por aí estão nos assistindo e ouvindo. Senhor presidente, a saúde hoje eu não vou comentar, deixa rolar. Está tudo em paz. Eu quero cumprimentar aqui meu colega, o vereador Fernando Paiva. Hoje está completando mais um ano de vida. 25 anos. Meus parabéns, Fernando. Para você, que Deus te abençoe. Mas, senhor presidente, hoje eu vou comentar aqui a respeito de um evento que voltará a acontecer na nossa cidade. Na cidade de Anápolis, vereador Maurão. E esse evento já faz 29 anos que eu faço parte dele, que é o Congresso da Umada. Estamos chegando na época do carnaval. Ontem eu quase não assisto televisão. Mas sentei para conversar com meu sogro e estava passando o jornal, comecei a observar tanta desgraça que está acontecendo só nos pré-carnaval, vereador Ederson. Quantas mortes já aconteceu? São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai. Quantas vidas já foram perdidas por causa dessa questão que está acontecendo pré, que vai acontecer mesmo e agora a partir do final de semana, né? Enquanto isso, eu quero dizer à população que na cidade de Anápolis nós temos uma cidade abençoada por Deus, vereador Maurão. Vários eventos que nós temos na nossa cidade, como por exemplo esse Congresso da Almada, é o 48º Congresso de Jovem em nossa cidade, que é a União de Mocidades das Assembleias de Deus em Anápolis. Tenho o privilégio de dizer que eu faço parte há 29 anos. Fui vice-coordenador do Congresso por 3 anos. Fui presidente do Congresso por 3 anos. E até hoje ainda faço parte como vice-presidente ao lado do nosso coordenador geral, que é o tenente-coronel Santana. Aonde nós recebemos, presidente, na nossa cidade de Anápolis, jovens de todo lugar do Brasil. É uma média de 12 mil pessoas durante o dia e à noite, ali em nossa igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Mas temos um privilégio também de ter em nossa cidade o COMEP, que agora completa 55 anos de evento, um evento sadio. Nós recebemos jovens de outros países, de outras cidades, vindo para estar presente, para fugir das drogas. Hoje, se nós observar, eu não tenho dúvida, vereador Fernando Paiva, quantos carros são prendidos nessas BR da vida, transportando droga, para eles usarem agora durante o carnaval. Eu estava olhando aqui, está em minhas mãos, eu estou até pensativo, o quanto está acontecendo no nosso Brasil, a gravidez indesejada das adolescentes, 434.500 mães adolescentes por ano. Por ano. Engravida dos... Aqui está. Veio do Ministério da Saúde, está em minhas mãos. De 12 a 17 anos. Já imaginou? E graças a Deus nós temos na nossa cidade uma cidade privilegiada. Temos também a festividade dos católicos que pegam firme, que faz um trabalho com o seminário. Uma parte ao vereador Maurão.
Não, eu sou para parabenizar a Amada. Eu sou do tempo que quando eu também era bastante jovem, isso é 40 anos atrás, eu e o pastor Osmar ia pedir travesseiro e colchão emprestado na base aérea que estava iniciando em 72 para agregar os visitantes que nós não tinha recurso financeiro para comprar tantos colchões para que garanta a palavra minha aí, ô presidente, por favor. Os dois estão no debate, eu, Domingos e a professora Geli.
Prossiga, então, Fernando.
Então, eu sou desse tempo ainda. Eu e pastor Osmar no tempo do pastor Brandão. Então, parabéns, Almada. Por isso que aqui é considerada, como se diz, carnaval para Cristo. Nós temos ali na Igreja Católica Cristo para Jesus, nós temos Assembleia de Deus de Madureira, nós temos Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, tudo carnaval com Jesus aqui. Então, a cidade que no tempo de carnaval, enquanto eles estão dançando essas orgias lá fora, com todo o respeito que eu tenho por Porangatu e Pirinópolis, nós aqui estamos falando em nome de Cristo. Então, parabéns, Almada, com 48º ano aqui, né, de todo mundo cristão. Até quem não é no evangelho, cai lá na palavra de Deus. Ali mesmo onde eu moro, lá da Assembleia de Deus, dessa cidade de Jardim, até para mim adentrar na minha garagem, tem problema ali que tanto carro que tem, é ali em fila dupla. Então, parabéns, Bertia Magalhães, o nosso pastor que já se foi, está no andar de cima, é pastor Brandão, e tantos outros que foram, e os que iniciou a Almada, e tenho certeza que não vai parar por aí não. Parabéns pelo seu discurso aí. Feliz é a nação que Cristo é o Senhor.
Obrigado, vereador Mourão. Então, a realidade é essa. A nossa cidade, senhor presidente, a partir do dia 21, estará acontecendo, então, o 48º Congresso da Almada. Já nós temos inscrito, só que participa do coral, vereador Luiz Lacerda. Eu tive o privilégio de presidir o coral da Almada. Nós temos 1.200 jovens que cantam em uma hora só. Isso você não encontra em qualquer lugar. Então nós temos seminário no sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã e à tarde, segunda de manhã e à tarde, terça de manhã e à tarde, e às noites também. E graças a Deus, nós não temos morte, não temos estupro, não temos nada. A nossa cidade é em paz. Nada contra quem bebe, quem fuma. Mas a nossa cidade tem a paz durante o carnaval. Graças a Deus por isso. E nós temos o privilégio, e posso dizer aqui, vereador Jean Carlos, você que mora naquela região, você sabe. É os dias de paz que nós temos por ali, onde você passa. Pessoas servindo a Deus, agradecendo a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Em vez de estar usando droga, fazendo aquilo que não convém, estão ali ouvindo o que é a realidade, aprendendo a ser um pai de família, uma mãe de família. Inclusive, nós temos testemunho de pessoas que não conhecia
Pastor Elias.
As outras pessoas. E conheceram porque veio de outros estados, de outros países, hoje são casados e voltam a frequentar tanto o Congresso da Almada quanto o Congresso do Comep. Pois não, vereador, pastor Wenders.
Isso mesmo, pastor Elias, eu quero parabenizar o senhor por essa fala e que possamos cada dia, cada ano mais reforçar que Anápolis é uma cidade cristã. Parabenizar a Almada, Comep, a da Igreja Católica, se não me engano, é o Festival de Jesus.
Festival de Jesus.
Que são festas que fazem com que a juventude da nossa cidade, ela tem esse contato com a palavra de Deus, ela possa exaltar o nome de Jesus, glorificar o nome do Senhor e procurar, né, os pais, os pastores, os padres, procurar fazer com que essa juventude fique longe desse caminho do álcool, das drogas, da prostituição, da gravidez indesejada, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece correto, mas o final deles é morte. E o carnaval é justamente nesse sentido. As pessoas acham que o carnaval traz renda para o Brasil, que o carnaval atrai turistas para o Brasil, só que as consequências, quem colhe depois somos nós, aqueles que ficam aqui, porque, como diz o Maurão, o juro depois, a conta ela é cobrada, de famílias estruturadas, gravidez indesejada, pessoas viciadas, sem falar, como o senhor diz, nos acidentes com pessoas que estão sobre o efeito de álcool e também nos assassinatos, nas brigas. Então o saldo é negativo. Carnaval, ele não tem acrescentado e não tem trazido benefício nenhum para o nosso país. Ainda bem que Anápolis não tem mais essa tradição. Estão querendo recomeçar, mas as igrejas estão se levantando para não permitir que isso aconteça. Parabéns a todos aquelas igrejas que têm desenvolvido esse trabalho aí. Nossa igreja vai fazer uma vigília durante o carnaval, tem uma igreja também, a Vida Nova, parece que tem um evento também, e tem a Ministério Anápolis, Ministério Madureira. Então, todas as igrejas estão de parabéns por esses eventos no período do carnaval. A IR também vai ter um evento, Igreja Internacional da Restauração, da Renovação. Festival de Jesus da Igreja Católica, que eu citei aqui. Obrigado pela parte, pastor Elias.
Obrigado, vereador, pastor Wenderson. Portanto, senhor presidente, fica aqui os meus parabéns ao Congresso da Almada, ao 48º, ao nosso presidente-geral, pastor Bertier, ao coordenador-geral, tenente-coronel Santana, aos jovens, convidamos a todos para participar, tanto lá quanto no Comep, na igreja daí, por onde vai, na igreja católica. O importante é fazer uma coisa correta e que nós possamos chegar na quarta-feira vivo, com saúde e com paz. Mas eu estou triste, porque só no pré-carnaval muitas vidas já se foram. E o que será daqui para frente? E o nosso tema deste ano
é identidade. Qual a sua identidade? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jean Carlos. Enquanto o vereador encaminha para a tribuna, quero cumprimentar o vereador Fernando Paiva, aniversariante da data de hoje. Meus parabéns, que Deus te ilumine, muita saúde e sabedoria.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes do Canal 10 TV Web e todos os demais que estão nesse plenário. Na verdade, meu assunto hoje é a pauta data base dos servidores, mas ante os debates que me precederam, nobres colegas, eu gostaria também de dizer, vereador Japão, que eu reconheço verdadeiramente que com a investidura, né, do Eduardo Sardinha à frente da regulação, nós tivemos um avanço imensamente significativo. Realmente o Eduardo transformou em 2 meses e mostrou um diferencial, mostrou que era possível fazer uma gestão eficiente da regulação e ele está de parabéns mesmo. É, nós reconhecemos que houve muitos avanços, só quero discordar do senhor num ponto. É, antes de ministro, eu podia ser o secretário de saúde do município. Aí sim, eu acho que ia ser bem melhor, com devido respeito ao Lucas. Porque ele se incomoda e tem muito mais zelo com tudo que você procura ele. E aí fica registro, quem sabe. Mas é, eu quero aqui também me dirigir à minha colega Thaís, vereadora Thaís. E eu tenho um princípio comigo, de não deixar nada às escuras. Eu não tenho esse perfil. E ontem, no debate do projeto de lei de Vossa Senhoria, a senhora fez uma colocação que soou muito ruim. Porque a senhora, sobretudo, não precisa disso. Eu, particularmente, tenho na senhora um respeito e uma admiração, porque reconheço que é uma das melhores parlamentares. Tem tudo para ser uma das mais bem votadas e reeleitas. E eu, aonde estou, pode ter certeza, tenho dito e reconhecido isso. Não tenho nenhum motivo e jamais vou atrapalhar quem quer que seja. Eu já estou no segundo mandato, vereador Mauro. O senhor lembra bem? Eu perdi as 2 primeiras. Eu nunca abri a boca para falar de um vereador durante campanha ou não, perdendo ou ganhando. Nunca vão ouvir, nunca vou tentar atrapalhar ninguém. Se eu perder de novo, perco convicto da minha consciência. Então a senhora pode ter certeza. Mas eu trouxe aqui uma certidão e eu quero crer que a senhora também não fez de forma nenhuma maliciosa. Nós temos ali, às vezes, reuniões da Comissão de Constituição e Justiça que tramitam 20 projetos e às vezes se passam despercebidos em determinados momentos. E essa certidão aqui atesta que nós estivemos reunidos e a senhora estava presente. E, diga-se passagem, eu não tenho nada contra a causa animal, ao contrário. Hipoteca a senhora e digo, da minha parte a senhora nunca vai ter nenhum problema e será atrapalhada. E apenas para que não pare nenhuma dúvida. Depois a senhora usa pela ordem, porque eu tenho uma pauta mais extensa aqui, peço licença. E eu, na verdade, vim aqui hoje para tratar da questão da data base. A data base dos servidores públicos que hoje ensejaram a mobilização de centenas de servidores. Eu quero aqui manifestar meu apoio aos servidores, a todos os servidores públicos, vereador Lideiro, não apenas aos professores, que estão exercendo o seu direito de fazer a sua reivindicação. E quero até fazer mais, quero fazer um apelo ao nosso prefeito, que tem demonstrado, sim, interesse em resolver as questões dos servidores. Nós tivemos agora aqui vários projetos, demandas do vereador Wesley com relação aos fiscais de meio ambiente, projetos dos procuradores para recompor suas perdas salariais, projetos fiscais de edificações de obras que está tramitando, alteração da questão da produtividade para os fiscais, para os avaliadores imobiliários. Portanto, nós temos demonstrado, e o prefeito tem demonstrado, que tem sim simpatia com os servidores.
Nós temos que reconhecer que tem dificuldades financeiras e limites. Agora eu quero fazer um apelo ao prefeito para ele evitar o dissabor de ter essas manifestações, porque tem uma comissão permanente de negociação, vereador Leandro, que foi criada no sentido de facilitar para o prefeito esse diálogo. E eu posso dizer a verdade, vereador Wesley, acho que essa comissão está dificultando. Essa comissão está dificultando e essa manifestação, vereador Geli, talvez não houvesse necessidade de existir hoje se não fossem as dificuldades criadas pela comissão. A minha sugestão que eu dou ao prefeito Roberto, porque ele sabe que o patrimônio que temos grande na prefeitura são os servidores, é que ele possa, diretamente com o seu secretário de Recursos Humanos e da Fazenda, sentar com o sindicato, claramente, vereador Leandro, e dizer, olha, o que nós conseguimos hoje encaminhar é esse percentual. E nós podemos parcelar em uma, duas, três vezes, que já foi feito anteriormente. Eu reconheço que os prefeitos, vereador Leandro, estão em dificuldades com relação a esse índice do Ministério da Educação. Esse índice do Ministério da Educação, vereador Geli, ele, de fato, recompõe os valores do piso nacional, mas ele não é aplicado aos prefeitos, aos municípios, para que ele possa também reverter isso aos servidores. Então nós precisamos, de fato, e os prefeitos de fazer uma frente nacional junto ao Ministério da Educação para rever essa forma de aplicar esse índice. A Confederação Nacional dos Municípios, de fato, já alertou isso. Mas essa lei, enquanto vigorar, os servidores têm direito de cobrar e certamente farão. Então quero deixar aqui meu registro, hipotecar o apoio aos servidores. E uma outra questão. Uma das situações que mais ensejou essa mobilização, vereador Wes, foi o envio do projeto, antes de encaminhar o projeto da data base, da recomposição das diretoras e coordenadoras. Eu acho que nós aprovamos aqui, elas fazem jus, mas foi inábil encaminhar antes da data base. Então, certas horas, o prefeito é refém da falta de habilidade, não dele, mas da assessoria. Eu já disse isso aqui no passado. E eu acredito que o Roberto, ele tem uma administração boa. Ele está sendo muito mais mal avaliado, às vezes, por falta de habilidade política de alguns assessores. Tinha que ter mandado o projeto de lei junto com a data base. Assim como as diretoras e coordenadoras merecem, os demais servidores, professores, administrativos ou não, fazem jus também. E essa negociação, esse índice, está sendo estudado. Então, o certo era que fosse encaminhado tudo conjuntamente, vereador Léo, para que evitasse essa situação de revolta. Mas eu tenho convicção que o prefeito vai encaminhar e nós queremos aqui fazer um apelo. Que mesmo que ele não consiga de imediato aplicar os 12%, que foi o índice estabelecido, que ele proponha um parcelamento, como eu já ouvi de alguns professores dizendo que seria viável. Se não conseguir dar os 12%, de imediato, que parcele. Agora é 17%, porque há uma diferença. Mas, de qualquer forma, quero deixar aqui dizer que a manifestação, vereadores, é legítima. Nós temos que reconhecer que o direito de exercer a cobrança, ou reivindicar seus direitos, não pode ser contestado. E nós, nessa casa aqui, reconhecemos. De fato, acho que ninguém aqui é contra o aumento, como o vereador Edson diz. E nós também temos que reconhecer que há limitações financeiras do município. Mas o que não pode, vereador Geli, é criar essa comissão tanto empecilho para que se chegue a um termo justo e criar de repente essas, gerar essas insatisfações e provocar inclusive as manifestações e a paralisação que nós temos ciência que aconteceu hoje. Mas eu quero aqui de forma reconhecer, né, que é necessário que encaminhe a recomposição salarial, o reajuste, que isso é indiscutível e que o prefeito possa realmente diretamente, sem interferência de comissão, decidir junto com o sindicato e fazer uma proposta que ele também possa cumprir, que nós sabemos que não é fácil. O Ministério da Educação tem que rever essa forma de aplicar esse índice e isso demanda uma mobilização nacional, porque realmente muitos prefeitos ficam refém dessa situação. Mas fica aqui o meu registro, meu endosso à reivindicação, à mobilização de todos os servidores públicos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Luzier, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Paulinho de Lima, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Ederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador Teles, vereador Maurão, vereador João da Luz. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, registrando também a presença do vereador Mauro Severiano. E, inicialmente, pela liderança do PT, falará a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho que mais uma vez discordar da fala do vereador Domingos Paula, quando ele disse que ontem eu trouxe uma fake news aqui na casa. E isso não é outra inverdade. O que eu disse ontem, senhor presidente, é porque ele declarou aqui que eu fui professora dele. E eu não fui, até gostaria de ter dado aula ao vereador Domingos. Mas infelizmente eu não fui professora, não pude ensinar a ele muitas coisas. E ele fala também algumas inverdades e ele discorda quando eu disse que ele fugiu da escola. E observando, eu pedi que ele me mostrasse o histórico escolar dele, e realmente ele não concluiu a primeira etapa do ensino fundamental na escola, mas eu fico feliz que depois ele voltou e concluiu sim o ensino fundamental na escola que eu dirigi e fui secretária por muito tempo, deputado Zé Jacins. Mas eu fico feliz porque ele viu a importância da educação e retornou para concluir o ensino fundamental e depois, como ele mesmo disse aqui, o ensino médio. E o que eu gostaria é que ele, vendo a importância da educação, o presidente desta casa e demais vereadores, ele valorizasse os professores e viesse para essa batalha, essa luta pela educação, como eu estou há mais de 30 anos. Só no município eu fiquei 34 anos, sempre defendendo os professores. E ele que defende tanto o prefeito, e que é um defensor ferrenho aqui nessa casa, desse governo, que ele possa interceder ao prefeito, para que o prefeito receba o sindicato, para que o prefeito negocie com o sindicato, que é aquele que representa os professores. O que nós queremos é isso. A paralisação de hoje é tão somente para isso, para que o prefeito possa receber e possa conceder o que é devido aos professores e demais funcionários, ou seja, 17,55%. Obrigado, senhor
presidente. Obrigado, vereadora professora Geli. Registrando aqui no plenário, presidente do Podemos, Franklin. Seja muito bem-vindo aqui a esta Casa de Leis. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quero dizer à amiga e professora Geli que o respeito é mútuo, professora. Mas às vezes a gente que às vezes não tem a condição que a senhora teve na adolescência, nós precisamos de optar por trabalhar e depois voltar a estudar. Quero dizer a você, professor da cidade de Anápolis, que em 2009, quando chegou o plano de cargo de carreira dos professores aqui, eu fui o relator nessa casa aqui e fomos a favor, e hoje somos a favor também, professor Egeli. Somos a favor e temos não só o vereador Dominguinho, outros vereadores aqui, o vereador Ederson, o vereador presidente, o Leandro Ribeiro, todos os vereadores que nós estamos conversando junto com o prefeito Roberto, até mesmo junto com o próprio sindicato, para poder chegar num acordo o mais rápido possível, porque a negociação está acontecendo. Aqui não tem nenhum vereador que é contra o aumento do servidor público. E aí, quando a gente fala do professor, aqui na casa, eu sou a favor não só dos professores, eu sou a favor de todo servidor público que trabalha na administração. Todos. Nós somos todos a favor de todos. E eu tenho certeza que o sindicato, junto com a comissão que foi montada para poder chegar aí num acordo, esse acordo vai ser o mais rápido possível, porque a população não pode ser prejudicada. Pai e mãe não podem ser prejudicados. Por quê? Porque o cidadão, ele está pagando seu imposto em dia. Ele está pagando seu imposto em dia. Então ele quer que os professores estejam na sala de aula também feliz para poder dar aula para os seus filhos. E aqui você pode ter certeza. A hora que chegar o projeto aqui na casa, nós vamos votar favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, aproveitando pela ordem, eu queria justificar meu atraso, onde eu estive acompanhando o atendimento do secretário Francisco, que nos foi muito cordial, nos atendendo um pedido para que pudesse acompanhar algumas obras, algumas reivindicações solicitadas pelo vereador Valdete. Onde prontamente nos foi, hoje nessa pela manhã, estivemos no Polo Centro, onde pudemos certificar algumas questões de umas galerias e até inclusive da própria arena, também da conclusão e também até tranquilizar alguns moradores do Polo Centro, por causa dessa questão da chuva, está causando muitos transtornos. E o secretário já nos garantiu, você entendeu, que tudo está tendo os conformes, só está dependendo do período chuvoso, para que possa concluir aquela obra. Também quero aqui aproveitar o momento, você entendeu, é chato, mas dá os meus pesares à família da Amélia Marques e também da própria família do Pisando, pela tragédia que aconteceu essa noite. Aproveitando também o momento, queria convidar a todos os moradores da região, Polo Centro, Calistolândia, Itatiaia, tudo São João, Parque São João, para a ação social em ação, que será nesse dia 19 de fevereiro, das 9 às 16h30, na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Cantor Chiozinho, quadra 57, lote 2, no Polo Centro. Onde estará sendo feito o cadastramento e recadastramento da Bolsa Família, aquele cadastro único, encaminhando para os programas sociais, inscrições para o curso de orientação sobre emprego no Cine, atualiza e levar também o cartão de crédito, pesagem do programa saúde e atração para crianças, que todos também tragam os documentos e o comprovante de endereço. Contamos com todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. O vereador Jean está aqui no plenário, mas eu gostaria de dizer que eu o respeito também, acho ele um parlamentar muito coerente, assim como eu respeito todos os colegas vereadores. Eu acho que ele não entendeu. Hora nenhuma, eu estava assim na comissão, mas eu falei para ele que ele passou essa emenda depois, porque eu acho que o vereador, ele confundiu alhos com bugalhos, do presidente. Até porque se eu tivesse visto a emenda, eu não teria deixado ele apresentar, porque na verdade ele confundiu a apresentação em praça com comercialização. Ele falou, pediram para me passar uma emenda para não proibir, porque a polícia não vende animais em praça, a polícia apresenta com os animais. Então, na verdade, o vereador fez uma confusão. Se eu tivesse visto a emenda, eu teria esclarecido para ele. Então, na verdade, ele quando colocou a emenda, ele só foi desatento. Se eu tivesse visto, eu teria orientado ele. E hora nenhuma eu não falei que estava na comissão. Eu estava na comissão, porém, eu não vi a emenda. Foi só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar esse espaço, presidente, para cumprimentar o nobre amigo e vereador Fernando Paiva, pelos seus 60 anos aí, que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre sua vida, possa continuar a ser essa pessoa amiga, companheira de todos. Parabéns. Em segundo lugar, senhor presidente, eu já venho alertando aqui desde o início, questão do carnaval com essa coincidência desse vírus aí, que tenha alarmado o mundo inteiro. E se eu fosse uma autoridade competente para poder fazer, esse ano eu suspenderia o carnaval aqui no Brasil. Peçamos a Deus que após o carnaval não fique aí rastros de contaminação para o nosso país. Sabemos que todos os dias chegamos aí milhares de pessoas estrangeiros aí vindo de todas as partes do mundo, de todos os continentes. Nós às vezes ficamos preocupados, né? Quero até salientar também a questão dos nossos repatriados aqui na base aérea de Anápolis. Quero até salientar também que foi feita uma nova coleta, a segunda coleta com os nossos repatriados. E daqui 2 a 3 dias saem esses exames desta conta-prova. E por último, daqui nas próximas semanas, colhe-se novamente pela terceira vez as amostras para analisarem essas possíveis contaminações dos nossos repatriados, dos nossos irmãos. E volto a dizer que eles estão muito mais seguros do que esses que estão chegando aí, vereador Luiz Lacerda. Todas as horas, todos os dias, em aviões, navios, etc. Só Deus sabe como ficará. Vamos torcer, pedir a Deus que nada de pior aconteça com o nosso país, presidente. Porque se Deus o livre guarda vir contaminar e se espalhar por esse nosso país, não sei como ficará, porque nós não estamos preparados para combater um vírus tão grave quanto esse vírus do momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Solicito a primeira secretária, a vereadora Helena Rosa, que faça a leitura dos projetos em pauta para votação, já registrando e cumprimentando aqui os servidores públicos, fiscais do meio ambiente e avaliadores imobiliários que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos.
Projeto de lei complementar 010/2020, de autoria do prefeito municipal.
Senhor presidente, que é o... questão de ordem.
Pois não, vereador.
Tradicionalmente, nós fazemos aqui em primeiro momento... ia pedir para as moções aí, porque eu estou um pouco ansioso aí com os compromissos. Me desculpa, mas é antes dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente.
Tudo bem.
Desculpa a interferência.
Segue a palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 010/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, e da outras providências.
Projeto de lei complementar 010/2020 do Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, líder do Executivo, vereador Ederson Lopes, lembrando que esse projeto está em segunda votação.
Só para cumprimentar aqui os servidores, em especial aqui os fiscais do meio ambiente, a Inália, a Carol, o Robson, o Matheus está aqui acompanhando também. Parabenizar eles pelo empenho para que esse projeto chegasse ao ponto que está aqui hoje, ser votado já em segunda votação. Nós teremos um outro projeto que tem a ver com esse, que vai ser votado em primeira votação, que é o da tabela, onde eles estão inseridos ali na produtividade. Então eu quero parabenizar o empenho, o trabalho, a paciência, o entendimento que eles tiveram para que esse projeto fosse aprovado e uma reivindicação antiga estivesse sendo atendido hoje. Parabenizar também os avaliadores imobiliários, que também se encontram aqui na tribuna nessa manhã. E parabenizar mais uma vez ao prefeito Roberto e aos vereadores pela sensibilidade e o entendimento de que realmente eles são merecedores dessa produtividade. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Como ex-secretário de Meio Ambiente, não poderia deixar passar batido, né, esse projeto que foi luta de Vossa Excelência para que chegasse a este êxito. O projeto está em votação.
Discutindo, presidente.
Ainda em tempo para discussão, o servidor público, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. De fato, há 32 anos, fazer 33 em março. Mas apenas registrando mais uma vez, essa conquista dessas duas categorias, fiscais de meio ambiente, os avaliadores imobiliários, e aqui também me reportar hoje com a visita das outras colegas aqui, a Silene, a Juliana, e o Renato e o Wes, que são os avaliadores imobiliários do município e que têm prestado um relevante serviço. Nós reconhecemos isso e parabenizar o prefeito por ter também reconhecer esse trabalho dessas duas categorias e que eles possam dar sua contribuição de forma agora mais motivada ainda para a prestação de serviços de excelência no município de Anápolis. Em tempos em que usam expressões pejorativas aos servidores, nós estamos dando aqui uma demonstração de que temos um conceito completamente diferente. Porque quem conhece de fato a realidade do serviço público sabe que 99% trabalham muito e dedicam-se. Infelizmente, criaram uma demonização e uma onda maléfica, que é importante que os servidores fiquem atentos e sejam combativos a isso. Mas aqui, nós estamos aí demonstrando de forma diferente que os servidores merecem e o reconhecimento e estão tendo aí, de fato, esse reconhecimento. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 013 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da lei 3.729 de 25 de junho de 2014.
Projeto de lei ordinária 03/2020 do Executivo está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 014 de 2020, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores e agentes políticos na Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências.
Projeto de lei complementar 014/2020, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 096 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a venda de animais domésticos no município de Anápolis.
Projeto 096 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 151 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, que institui no município de Anápolis disciplina para denominação de logradouros e próprios públicos.
Projeto de lei ordinária 151 de 2019, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a secretária para a deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de lei complementar 018 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar 389 de 14 de agosto de 2018 e da outras providências.
Projeto de lei complementar 018 de 2020, de autoria do executivo, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, com a palavra o líder do executivo, o vereador Wederson Lopes.
Somente para explicar aos nobres pares do que trata esse projeto é um cumprimento desse projeto da produtividade para os fiscais ambientais e os avaliadores imobiliários. Esse projeto ele traz a tabela onde essas categorias elas estão inseridas nessa tabela de produtividade. E também há um acréscimo de um artigo onde diz que o superior é que vai fazer a aferição dessa produtividade. Ela não vai ser uma produtividade automática, mas tem uma aferição ali do seu superior, seja ele gerente ou diretor que está ali na coordenação desses fiscais ou avaliadores imobiliários. Então, esse projeto trata desse assunto, esse é o mérito, as comissões todas favoráveis. Peço mais uma vez aqui que os vereadores possam também votar favoravelmente a esse projeto para que eles possam usufruir dessa produtividade o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 027 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a abordagem social para pessoas em situação de risco e moradores de rua no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador Wederson.
Vistas concedidas ao vereador Wederson Lopes.
Projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vistas do vereador Lélio Alvarenga.
Vistas concedidas ao vereador Lélio Alvarenga.
Projeto de Lei Ordinária 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre a denominação de Praça Leonardo Dias de Oliveira e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Cultura foram favoráveis ao projeto.
Projeto 188 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 232, de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre o plano Cartão Vermelho, que visa a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que não cumprem com contratos ativos e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vista do vereador João da Luz.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz. Peço, neste momento, que a secretária faça a leitura para discussão e votação das moções para atendermos o vereador Luiz Lisier José Borges.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges, solicitando que se encaminhe tal moção em comemoração aos 89 anos do Asilo São Vicente de Paulo. Indicação do vereador Valdete Fernandes, solicitando ao senhor presidente da Câmara Municipal que seja submetida a indicação para que seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito Roberto Naves, solicitando todo o empenho e providências no sentido de realizar o atendimento. Estou tentando verificar qual é a solicitação. Objetivo de incentivar a formalização do empreendedorismo, crescimento e desenvolvimento do microempreendedor individual em nosso município. Indicação de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando, indicando ao prefeito municipal a regulamentação de utilização do transporte escolar municipal aos estudantes universitários no período noturno, conforme determinação da Lei 12.816 de 2013.
As moções e as indicações estão em discussão inicialmente.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. O senhor sabe muito bem que eu não costumo aí estar fazendo homenagens por 8 anos, 11 anos, 12 anos, mas eu gostaria aqui também de aproveitar essa oportunidade, como faço parte aí da diretoria, sou conselheiro nessa instituição e gostaria de chamar a atenção dos novos pares. A professora Geli frequenta lá com certa regularidade, o vereador Landim, é uma instituição vicentina que presta um serviço de espetacular qualidade aqui no município, atendendo aí aquelas pessoas com deficiência intelectual cognitiva, e hoje muitos com deficiência motor e até idosos. Estamos modificando lá o objetivo da obra para atender idosos também. Até porque a nossa clientela, que estamos com deficiência intelectual e cognitiva, está diminuindo, vereador Luiz Lacerda. Hoje nós temos poucos desses aí. Não vou falar o nome que a gente chamava antigamente, porque tem alguns críticos aí que vão ver o politicamente correto. Mas nós não temos essas pessoas assim, com tanta disponibilidade. Como temos um espaço, nós estamos aí diversificando o atendimento. Esclarecer que a instituição também, senhor presidente, vive com muita dificuldade. Nós recentemente tivemos que vender uma área nobre até para adequar as questões sanitárias, né? Vigilância sanitária dificultando a nossa vida e a gente também pretendendo prestar um serviço de mais qualidade, com mais asseio, com mais condição, né? Para aquelas pessoas lá, com mais dignidade na realidade. E estamos conseguindo, estamos fazendo ampla reforma lá. Gostaria que vocês fossem visitar e, quiçá, né, levar algum auxílio. Sempre é bem-vindo com relação a alimento, material de limpeza, roupas, enfim. As pessoas lá, por serem deficientes intelectual, eles adoram visita, gostam de quando as pessoas vão lá, levam música, estão sempre alegres. É bom que vocês vão lá para conhecer essa obra, que é feita aqui com muita diletância pelos vicentinos na cidade. Capitaneado, porque conta com a ajuda de toda a comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, essa indicação desse projeto é só com a finalidade de ajudar aqueles jovens universitários que estão tendo dificuldade no transporte da sua residência até na faculdade. Como os ônibus escolar ficam ociosos, parados à noite, é justamente o horário que eles mais precisam. Então é esse horário que a indicação está sendo feita, para que o executivo possa aproveitar esses ônibus e fazer com que leve, criando 3 linhas de ônibus, do Copacabana, passando pela Universitária até a União Evangélica, do Leblon, passando pela Jamel Cecílio, Universitária até a União Evangélica, e lá do Residencial dos Sonhos, descendo pelo Guanabara, subindo pela Fernando Costa, até chegar na União Evangélica. Então, é só nesse intuito de ajudar. Haja visto que a gente sabe que o passe escolar não contempla todos os jovens que precisam. Então, se for criado essas linhas de ônibus, com certeza vai melhorar a vida desses jovens que estão tendo dificuldade para estudar no ensino superior. Então, a indicação é só com essa finalidade, para que possa criar essas linhas de ônibus para ajudar esses jovens que tanto estão necessitando. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, a vereadora professora Gelê.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Lisier por essa moção aí. Realmente o trabalho ali que o Asilo São Vicente de Paula faz é um trabalho extraordinário. E tem uma diretoria ali muito comprometida. E a Sociedade São Vicente de Paula tem um trabalho lindo, no sentido de respeito às diferenças, no tratamento às pessoas. E aqueles internos ali têm um tratamento muito especial, com muito carinho, e com uma reestruturação daquele espaço ali, de forma a dar comodidade às pessoas que são ali atendidas. Sem dúvida nenhuma, merece os nossos aplausos, merece o nosso respeito. E com relação aqui à solicitação, o encaminhamento do vereador Alfredo Landim, realmente esse grande programa Caminho da Escola, criado do governo Lula, veio trazer aí ônibus de qualidade para levar as crianças da zona rural para a zona urbana e para que todos tenham acesso às escolas. E essa lei, ela dá uma brecha aí para o atendimento também aos universitários. Então, muito interessante aí, é um debate que pode ser feito, é um estudo que pode ser viabilizado no sentido de poder estar aí atendendo aos universitários. Portanto, parabéns aos meus novos colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções e indicações estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e indicações estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à secretária para leitura de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde informações transparentes referentes à quantidade de cirurgias eletivas realizadas desde o início do mutirão anunciado pela administração municipal. Ainda do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Luísio Crispim, do setor central. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a operação de tapa-buracos nos bairros Aldeia do Sonho, Residencial Ana Caroline e Guanabara. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Câmara Municipal a criação da Frente Parlamentar contra o Aborto, Pedofilia e em Defesa da Vida. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a troca do reator no poste localizado na rua Professora Lídia de Sá Guimarães, quadra 13, lote 14, no setor Bougainville. requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras serviço de asfalto na rua RA06, no bairro Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras recapeamento asfáltico na travessa Ana Carolina, na Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando a reserva da data de 13 de abril para a realização de sessão solene em homenagem ao Dia Municipal do Jovem, a realizar-se às 19 horas neste plenário. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente serviço de limpeza, roçagem, poda e retirada de entulhos nas dependências internas do CEMEI Dona Jandira Bretas, localizada na rua 5, sem número, no bairro Vila São João Luiz de Oliveira. Corrigindo, no bairro Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à CMTT a implantação de faixa de pedestre na rua Padre Anchieta, número 66, no bairro São Lourenço, atrás da Escola Evangélica Provisão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria, à CMTT, a revitalização de faixa de pedestre na rua Mauá, número 974, no bairro São Lourenço, em frente à Escola Evangélica Provisão. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à CMTT, implantação de abrigos em todas as linhas de parada de ônibus no bairro São José. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, operação tapa-buraco em toda a extensão da avenida Sérvio Túlio Jaime, no Residencial Ipanema, próximo à ABB. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza geral na área de terreno pública, localizada na rua 5, quadra 2, lote 5, no bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza em todo o bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do monumento União dos Povos, construído em comemoração ao centenário da cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ao presidente da Câmara Municipal o agendamento de sessão solene em homenagem ao Dia do Escotismo, conforme Lei 3.960, de 2018, a ser realizada no dia 23 de abril, às 19h30, neste plenário. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Obras o recapeamento asfáltico nos seguintes endereços, nas proximidades do cemitério São Miguel: Rua Firmo de Velasco, Rua Benjamin Constant, Rua Alfredo Costa Ramos, Rua Luiz Chinor, Rua Luiz Chinor, Rua Floriano Peixoto, Rua Quintino Bocaiúva, todos no setor central. São estes requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Deusmar Japão, Lélio Alvarenga,
discutindo, presidente.
E Américo. Inicialmente, Deusmar Japão.
Eu quero, Alfredo Blandim, falar para você, meu grande amigo, vereador, aí para dispor, ajudar a gente. Presidente, o Alfredo fez um requerimento pedindo as quantidades de cirurgia. Eu não estou aqui para brincar, não. Eu estou cobrando. Está aqui toda a cirurgia que foi feita. Eu não ia subir no plenário para falar besteira, não. Subir no plenário, está aqui, Alfredo. O seu... Você quer as anotações de cirurgia que foi feita? Está aqui. Estou aqui, vou mostrar para você que foi feito. Eu estou olhando isso aqui e disseram que era um mutirão. Pode ser mutirão, mas está sendo feita a cirurgia. Eu estou satisfeito com isso. A minha alegria é a saúde, então. É só isso que eu tenho que falar. Se o senhor quiser, tem mais cópia lá no meu gabinete, o senhor pode ir lá e pegar. Eu não ia subir ali para falar coisas erradas, não. Eu vou subir primeiro, eu tenho que saber certeza o que eu estou falando. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Alvarenga.
Discutindo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apresentamos o requerimento para a gente, esta casa aqui, possa aprovar uma frente parlamentar contra o aborto, contra a pedofilia e em favor da vida. Estava essa semana vendo uma reportagem, que tristeza onde é aprovado o aborto, liberalmente aprovado. Então nós, como cristãos, como pessoas do bem, faço uma convocação àqueles que realmente defendem a vida aqui nesta casa, que que possa fazer parte dessa frente parlamentar. Sabemos que o corpo é da mulher, mas o corpo pertence a Deus. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. É aí que Deus reside em nossa vida. Desde o momento da concepção já existe uma vida ali. Assim diz a palavra de Deus. E mais ainda, senhor presidente, sabemos que todas as mulheres que provocam aborto, elas têm um momento muito grande de depressão, que jamais elas serão felizes, porque ela expulsou, ela destruiu uma vida que foi gerada por Deus. Então eu faço aqui uma solicitação a todos os pais que possamos aprovar essa frente parlamentar contra o aborto e contra a pedofilia e em favor da vida. Como cristão, como cidadão, como pessoas de bem, que acreditamos na vida e defendemos a vida. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente.
Desculpa, senhor presidente.
Quero justificar aqui o.
Vossa Excelência está inscrita, logo após o Landim.
Senhor presidente, quero justificar aqui o nosso requerimento, pedindo ali o tapa-buraco ali, na região ali do Guanabara, aldeia do Sonho e Ana Carolina. Talvez que a gente sabe que ali realmente foi bem castigado ali, igual a gente sabe que o problema, ele é um transtorno de quase que toda a nossa cidade devido às fortes chuvas, mas assim, realmente danificou muito ali, aquela região ali do Guanabara, aldeia do Sonho e Ana Carolina. Então fica aí o nosso pedido, e é um pedido que vem dos moradores ali, e a gente traz aqui para essa casa, sem dúvida, tenho certeza que vai ser atendido, uma vez que a gente já sabe que está já sendo preparado aí várias equipes aí para fazer aí realmente esse trabalho aí dos tapa-buraco. E aproveitando, senhor presidente, quero deixar aqui também um pedido para o nosso secretário de obras ali, o Francisco, para que ele possa estar olhando com carinho também ali naquela subida ali para o Guanabara. Novamente ali foi aberto ali um buraco ali bem perigoso, bem naquela curva ali acima do parque ali da Ribuleira, e a gente sabe que ali é uma curva super perigosa, então recebemos ali vários pedidos ali dos moradores e fica aí também essa reivindicação nossa, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Só passando aqui para o vereador Lélio Alvarenga, que solicita a criação da Frente Parlamentar contra Aborto, Pedofilia e Defesa da Vida. O requerimento de Vossa Excelência está prejudicado na data de hoje, pois não tem 8 assinaturas. Solicito Vossa Excelência que retorne com esse requerimento amanhã, em plenário, recolha as assinaturas e aí sim nós colocaremos em votação. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente. Presidente, esse requerimento meu, ele foi feito antes de ontem. Então, o companheiro Japão ainda não tinha falado nesta, igual ele falou hoje na tribuna do mutirão eletivo. Só que esse requerimento meu, vereador Japão, ele é mais amplo, porque ele pede quantas cirurgias foram feitas, em quais hospitais foram feitas e qual o valor dessas cirurgias. Até mesmo porque a gente sabe que esse mutirão custou quase 5 milhões de reais para os cofres da prefeitura. E é nisso aí que eu estou querendo fiscalizar. Eu estou querendo fiscalizar nesse sentido. Onde foi feito, quantos foram feitos e qual o valor. É esse aí que é o requerimento. Agora, eu fico satisfeito de você já ter adiantado quantas já foram feitas, né? Porque é até bom quando vem a resposta da secretaria, a gente já pode fazer até uma checagem, ver se está dando tudo certo, tendo esses princípios que o senhor falou. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, agora sim, vereadora professora Gelê.
Obrigada, senhor presidente. Eu estava realmente distraída e pensei que o senhor estava me chamando. Senhor presidente, eu quero mais uma vez parabenizar o requerimento e assinar com ele, e aprovar, obviamente, o requerimento do vereador Alfredo Landim. Essa é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar a aplicação das verbas públicas, né? E é preciso, pelo valor que está pagando, por essa fila que foi criada nesses 3 anos, e agora que está sendo resolvido, que está sendo atendido, que nós possamos tomar conhecimento de quantas cirurgias estão sendo feitas, né? A forma de atendimento dessas cirurgias e o valor gasto com essa ação. E quero destacar aqui, como bem disse o meu líder nesta casa, eu não posso dar parabéns com tanta veemência aqui nessa casa com relação ao atendimento da saúde, porque ainda há alguns gargalhos. Eu fico até preocupada, porque eu tenho acompanhado, inclusive eu tenho acompanhado aí um pedido de cirurgia, que data de outubro de 2019, de um aneurisma que foi preciso judicializar, porque até hoje um aneurisma abdominal e até hoje não foi realizada. Acompanho também um caso da retirada de um tumor benigno de um pescoço de um jovem, que data de novembro e até hoje não foi atendido. E eu ressalto que o meu acompanhamento é dentro das formas legais. Eu tenho acompanhado da forma como deve tramitar cada um dos pedidos, como qualquer cidadão deve chegar e ser atendido. E o que nós queremos é que todos possam ser atendidos sem interferência de ninguém. Porque o direito da saúde, ele é um direito universal e é dever do Estado propiciar saúde a todos aqueles que dela necessitem. Obrigada, senhor.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Discutindo, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Landim, realmente está cumprindo o papel de um vereador, que é fiscalizar aquilo que acontece no executivo. Só é muita coincidência, né? Quando as coisas começam a andar na saúde, quando realmente os problemas estão sendo resolvidos, aí o vereador é despertado para saber, olha, como é que está fazendo isso? Acho que ele está pensando assim, nós não demos conta de fazer, como é que vocês estão dando conta de fazer? Então eu quero ver aí como é que está sendo pago isso aí, porque não tem lógica. Vocês conseguiram fazer algo que nosso governo conseguiu fazer. Então assim, parabéns, vereador, né, de estar buscando nesse momento onde as filas estão sendo zeradas, onde as cirurgias estão sendo feitas, que o vereador Japão trouxe muito bem na tribuna dessa manhã aqui na sessão municipal. O senhor quer saber como é que está conseguindo fazer esse milagre. Então está de parabéns, tenho certeza que a resposta virá em breve. Parabenizar aqui o prefeito Roberto, que realmente tem buscado as soluções, realmente a cirurgia, as filas de exames, consultas e cirurgias têm sido zeradas, não há perfeição, evidentemente alguns casos ainda permanecem sem a solução, existe a questão trazida ontem pelo vereador Pastor Elias, com relação àquilo que tem a regulação pelo município de Goiânia, mas são casos que estão sendo buscadas as soluções. O importante é que nós estamos avançando, e esse reconhecimento é importante. A saúde em Anápolis, ela está avançando, ainda que Anápolis seja uma cidade polo, onde o norte goiano todo vem para buscar atendimento aqui na cidade de Anápolis, onde a questão dos cartões do SUS, né, são mais do que o dobro do que existe de população na cidade. Essa auditoria também tem sido feita, muitas fraudes têm sido descobertas e têm sido resolvidas. Então eu quero aqui deixar essa palavra e agradecer à população que tem acreditado na gestão. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu vou abrir mão na discussão. Obrigado.
Pastor Elias se absteve da palavra. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Também, em relação aí a esse requerimento da saúde, quero fazer essa discussão, bem colocada ali pela professora Geli, várias pessoas que aguardam aí para alguns procedimentos e não são atendidos, totalmente fora da realidade que foi trazida aqui pelo vereador que usou a tribuna aqui hoje para falar desse assunto. Eu, dentro do meu gabinete mesmo, eu tenho um assessor meu que está tentando há 2 anos fazer uma cirurgia de correção de um problema no dedo, já teve na secretaria por mais de 10 vezes, não conseguiu resolver o problema. Quando é colocado aqui que hoje as filas estão zeradas, na realidade as filas não estão zeradas, porque zerar a fila é quando não tem ninguém mais para ser atendido. As filas, elas estão camufladas dentro de um processo aí de rede social. Então o que existe hoje é uma camuflagem da fila e muitas pessoas aguardando ainda para ser atendido em várias áreas aí, e que jogaram aí naquilo que nós até usamos a tribuna para falar esse dia, que é o tal da rede social aí, assim como acontece lá no INSS, um agendamento eletrônico que as pessoas já aguardam há anos para buscar ali o seu atendimento, temos essa situação no município também. Então, quando fala que tem fila zerada, na realidade, o atendimento não está zerado. A fila está camuflada dentro de um processo aí de agendamento eletrônico, onde as pessoas continuam aguardando e muito tempo para serem atendidas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com três vereadores inscritos. Inicialmente, vereador Deusmar Japão.
Bom dia, presidente. Eu quero aqui... Bom dia, meus colegas. Eu quero aqui falar para o vice-presidente... Vice-presidente, vereador Luiz Lacerda. Vou falar o nome, porque né, eu não gosto de falar nomes. Ô, vereador, às vezes você falou coisas ali que... Falou coisas que me magoou. Mas se eu explicar o que, que acontece. Eu trabalho na saúde 30... Não, a minha vida foi trabalhar na saúde. Não vou falar mais anos, mas não. O primeiro emprego meu foi na saúde. Eu sei que a saúde... pode ser mutirão, o que está acontecendo, está resolvendo os problemas. Se você manda assessor, vai você lá. Você vai lá. Igual eu, não está resolvendo com assessor, eu vou lá pessoalmente. Então, por que, que eu batalho pela saúde? Eu quero falar para você que eu peço a Deus, eu ajoelho no chão um dia de manhã e peço a Deus, porque eu sofri na saúde com meu pai. Eu não sabia onde ir trabalhar na saúde, não sabia onde ir. E como vereador agora, eu descobri aonde ir. A gente tem mais respeito mesmo, é verdade. Então a população procura nós. Então se é, eu estou alegre se é mutirão ou se não é mutirão. Eu estou alegre, é porque está surgindo, está saindo. A minha porta é negro chorando, pedindo para ir em Goiânia. Em Goiânia não está resolvendo, mas Anápolis hoje está resolvendo a saúde sim. E eu tenho que dar os parabéns para essa equipe. Eu não quero brigar com ninguém, eu quero é paz. Então eu estou falando para vocês, estou satisfeito com essa saúde. No momento que eu trabalhei tantos anos, não vou falar mais anos, que é até bobeira minha falar anos. Nesse momento está acontecendo. Aí eu fiquei alegre, menos de 2 meses, fez 1.001 cirurgia. Isso para mim é questão de honra. E de os vereadores aqui que brigam pela saúde aqui. Não é todos. Você também trabalhou na saúde. Você sabe quanto você trabalhou. Então é só isso que eu tenho que falar. Graças a Deus, estou satisfeito mesmo.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, Américo Ferreira.
Presidente, primeiro, cumprimentar o nobre colega Fernando Paiva aí pelo seu aniversário e pedir para que Deus possa conceder aí muitos anos de vida ao Fernando. E que ele possa estar sempre presente aí na sua vida e fazendo que você continue sendo aí essa pessoa fantástica que você é, esse amigão. E assim, senhor presidente, comentar também um pouco sobre a saúde, uma vez que hoje a gente viu aí que discussão bem calorosa aí na questão da saúde, né? A gente deixa também o nosso comentário. Eu vejo assim, ó. Primeiro, só não vê que a nossa saúde aqui melhorou quem não quer ver, né? Assim, porque... E volto a repetir, como eu, sempre quando eu vou falar da saúde, eu faço questão de dizer que eu não estou dizendo que ela está 100%. Uma vez que nós sabemos que não é Anápolis, é o Estado, é todos os estados e todos os municípios. É o sistema que está com dificuldade. Então o nosso município não é diferente. E às vezes é por isso que a gente tem que realmente ter o reconhecimento do avanço aqui no nosso município. Por que a gente vê esse avanço? Porque o prefeito Roberto teve... a coragem de mexer na saúde, quando ele propôs a reestruturação da saúde. E hoje nós estamos vendo um resultado positivo, porque ele teve essa coragem de mexer. Porque se não tivesse coragem de mexer, a nossa saúde ficava na mesma, aquela mesmice antiga aí, não andava, não caminhava. E hoje a gente vê que realmente a nossa saúde tem melhorado, e melhorado muito. Fazer também um reconhecimento aí na questão aí a pessoa... do Eduardo Sardinha. A gente vê que o cara chegou e destravou a nossa regulação. ele pôs para andar, pôs para funcionar a nossa regulação. Então, assim, não deixando também de reconhecer o belíssimo trabalho que foi feito ali antes pelo Marinho, né? O Marinho, ele também é uma pessoa que tem o conhecimento amplo ali na área da saúde, deixou bem redondo e o Eduardo chegou, assumiu ali, destravou a nossa regulação e a gente vê, o senhor presidente, só alongando um pouquinho também, tenho certeza que vai melhorar mais ainda, agora com essa contratação aí, desses gerentes aí para atenção básica, para os nossos postinhos. Eu tenho certeza absoluta que vai melhorar mais ainda a nossa saúde aí com a contratação dessa gerência de atenção básica. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu acho que a fala tanto do Luiz quanto do Landim, a minha também, é no sentido que nós queremos sim que a saúde chegue ao cidadão, que ele tenha o atendimento à saúde, que chegue ao cidadão. O que nós queremos é isso. Assim como nós queremos que os raios-x do Hospital Municipal, a tomografia de lá, que tenha um custo menor, vereador Luiz Lacerda, que ele possa dar esse atendimento, porque infelizmente isso não está sendo atendido. E por isso que essa fila que foi criada agora nesses últimos 3 anos, que realmente ela seja zerada e que não haja filas. Porque o atendimento à saúde, a pessoa não pode esperar 6 meses, 8 meses ou 3 anos para depois ela ser atendida com uma fila. O que nós queremos é isso. Mas eu quero usar esse espaço, senhor presidente, mais uma vez para divulgar o congresso da minha igreja, a Igreja Internacional da Renovação, que começa nesta sexta-feira, o congresso aí Mergulhados no Espírito, que tem como título durante esse ano, Origem. Nós estamos aí vendo a nossa origem e trabalhando em cima disso, e que o Espírito Santo possa ser derramado a todos aqueles que possam participar ali conosco a partir dessa sexta, sábado e domingo. E também, senhor presidente, mais uma vez, convidar todos os pares e Vossa Excelência, queremos ter a honra de ter Vossa Excelência aqui hoje à noite na nossa sessão solene em homenagem ao Dia Municipal do Rotary, aqui em Anápolis. Então, quero mais uma vez convidar meus companheiros aí rotarianos, as casas da amizade, todos aqueles que são beneficiados pelas ações dos clubes da nossa cidade e também todos os pares para poder estar aqui conosco, para que possamos honrar esses homens e essas mulheres que se dedicam a fazer o bem em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero ainda aqui reforçar, não deu tempo de eu falar na tribuna, da nossa festividade que inicia, então, o 48º Congresso da Almada, dia 21, sexta-feira, às 17 horas, na Avenida Tiradentes, 1299. Sempre à noite, é entrada franca. Sábado de manhã, à tarde, e domingo de manhã e à tarde, segunda à tarde e terça de manhã e à tarde, há uma contribuição muito pequena para quem vai participar do seminário. Mas à noite é entrada franca e todos estão convidados. E o tema deste ano foi o que eu disse. Identidade. Qual é a sua identidade? Portanto, fica aqui o meu convite. Teremos também a abertura lá na sexta-feira do Comep, muito importante. Como virão palestrantes de fora para ministrar e cantores para ministrar, teremos também aqui da nossa cidade, porque nós temos uma lei aqui nesta casa, que aonde tem um evento acima de uma certa quantidade de pessoas, tem que haver também da nossa cidade. Nós teremos, e pessoas importantes que fazem parte do Congresso, e o Congresso é uma benção. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, dizer ao meu amigo, queria estar falando para ele, mas ele não esperou o término do debate aqui, ao meu amigo vereador Deusmar Japão, pelo qual eu tenho o maior respeito e carinho, meu amigo de mais de 30 anos aí, já trabalhamos junto em várias unidades de saúde, que nós não podemos misturar as coisas aqui. O debate que nós fazemos aqui é debate institucional, fora dessa amizade que nós citamos aqui. A amizade, ela continua a mesma e nós vamos continuar fazendo os debates aqui. Vereador que sai magoado aqui do debate, ele tem que procurar outra coisa para fazer. Ele não pode ser vereador. Nós temos aqui os debates aqui, às vezes eles são apimentados mesmo, e aquele que se sentir magoado aqui no debate, realmente ele tem que repensar a sua carreira política aí. Aqui não é para magoar ninguém. Aqui é para discutir os problemas sérios realmente da cidade e procurar a solução. Em relação ao que ele colocou aí de procurar secretário para resolver problema, o que nós fazemos aqui, senhor presidente, é um trabalho em defesa para que todos tenham direito à saúde. Nós não vamos atrás de secretário para defender direito de apadrinhados nossos, não. Nós estamos brigando aqui para que todos tenham um tratamento igualitário, porque todos têm direito à saúde. Então nós não vamos colocar nem assessor nosso e nem nós pessoalmente ir atrás de secretário apenas para resolver os problemas que são convenientes aí para nós, a resolver os problemas de eleitores nossos, de apadrinhados, e deixar o resto da população aí sem ter o mesmo direito, sem ter o atendimento. Então nós não vamos fazer isso. Aqui nós lutamos para que todos tenham uma saúde e um tratamento igual aqui no município. Queria estar falando isso para o vereador Japão, mas tenho certeza que pessoas lá no seu gabinete, se não ele estiver ouvindo, pessoas no seu gabinete vão estar ouvindo e vai passar para ele. Então busca, vereador, defender para que todos tenham direito à saúde e não apenas estar atrás do secretário ou de autoridade da saúde para resolver o problema dos seus apadrinhados. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós sabemos que as demandas da saúde são inúmeras e sabemos que os recursos que nós temos também para a saúde são limitados. Nós precisamos adequar o máximo possível para trazer uma saúde com qualidade e que realmente possa resolver. Sabemos também que a saúde ela se divide em três esferas. Você vê a parte financeira do Ministério da Saúde, do Governo Federal, do Governo do Estado e do Governo Municipal. O que se refere ao Governo do Município, realmente não tem como nós negarmos os avanços que aconteceram durante esse mandato. Nós chegamos aqui em 2017, nós tínhamos uma demanda reprimida imensa de cirurgias, de exames. Nós tínhamos naquela ocasião a necessidade, o vereador Luiz Lacerda, que também, se não me engano, é diabético, nós não tínhamos naquele momento ali insumos, não tínhamos insulinas, não tínhamos nada. Nós lutamos ali juntamente com a ex-secretária de saúde e também com o governo do município, o Roberto, para que pudéssemos resolver essa questão do fornecimento das insulinas. Reunimos eu com o presidente da Comissão de Saúde naquela ocasião, reunimos inúmeras vezes com a Associação dos Diabéticos aqui na Câmara Municipal. Graças a Deus, com muita luta, nós conseguimos resolver bem, conseguimos executar um protocolo que está em atividade hoje, um dos melhores protocolos com o pessoal usuário de insulina do Brasil, onde nesse protocolo nós fornecemos até a insulina Lantus, que era 3-4 vezes mais cara que a insulina comum. Tínhamos muitos avanços, questão dos conservadores de vacina, não falo de geladeira, que são conservadores controlados por computadores, que dá para comprar 3, 4, 5 geladeiras que antigamente se conservava em geladeira. Uma hora a temperatura estava 20 graus, outra hora 17, e não dava conservação para as vacinas. Se a gente for numerar aqui, a gente fica uma hora numerando aqui os avanços que aconteceram. Claro, também concordo. Ainda está ideal? Não, estamos longe. Mas pelo menos estamos caminhando e avançamos muito, muito mesmo em questão ao município. Uma pessoa me falou para completar aqui, senhor presidente, em questão, acabei de receber uma visita, uma ligação, em questão do câncer. Ainda precisamos ainda avançar mais na questão oncológica. Mas isso aí não depende do município. A parte de oncologia já é do Estado, é da União. Mas volto a dizer, o que está ao alcance do município tem se feito muito, tem trabalhado muito.
Conclua, por gentileza, vereador. Ainda dias tempo melhores. De Vossa Excelência encerrou.
Me perdoe por avançar, mas o assunto é importante, mas agradeço outra oportunidade e a gente conclui, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros vereadores, primeiramente queria deixar aqui meus parabéns ao meu amigo Fernando do Detran, né? Que ele não possa esquecer que também Deus está do lado dele, que a gente possa estar junto muitos anos, né? Que caminho, que o grande arquiteto do universo te dê muitas bênçãos, né? Depois dos 56 anos de muita luta, né? Juntamente com a sua família e todos os amigos. E também, presidente, quero desejar aqui a todos os foliões do carnaval, né? Que possa divertir bastante, pessoal dos Corumbá 4, da Serra da Mesa, que todos possam se divertir bastante, porque o carnaval também é alegria, né? Não traz só religião, não. O carnaval também você pode participar com alegria nos seus foliões, nos bar, nas suas vidas do dia a dia. Então, no desfile, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, que todos sejam felizes, né? Nós aqui tem que abençoar todos, pastor Elias, não só o pessoal que vai estar nas igrejas, nas vigílias, mas também os nossos foliões, que Deus abençoe a eles, que dê muita alegria para eles, né? Que dê muita, menos bebida, com certeza, né, Fernando? Que Deus faça isso para todos eles. Então, que nós podemos estar juntos, né? Não só também nas religiões, mas também na alegria dos nossos foliões, pastor Ederson Lopes. É importante que nós daqui desejamos também a eles, não só o pessoal que está participando das vigílias, mas todos são gente igual a nós mesmo. Então, que Deus abençoe a todos, né?
E sobre a saúde, hein, senhor presidente?
E sobre a saúde, eu acho que é importante o debate aqui, o Luiz Lacerda tem razão, não poder misturar as coisas, né? Então, tem a prefeitura, o Roberto Naves, tem feito muita coisa para a saúde. E vamos fazer muito mais, com certeza. A gente sabe que precisa muito bem, muito, viu, Jean? Sabendo que a nossa saúde precisa muito, precisamos de muitas cirurgias e tudo mais. Então, que o Japão e outras pessoas possam entender que ainda tem muita coisa a ser feita.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Quero também, no momento aqui das comunicações, senhor presidente, parabenizar o Fernando Paiva, seus 65 anos de vida. Ele mesmo falou que vai comemorar lá na quinta-feira, na ação de combate ao alcoolismo, ele vai estar lá comemorando o aniversário lá na Praça Bom Jesus e vai dar o testemunho que Deus tem feito na vida dele. Mas que Deus possa te abençoar, viu, Fernando? Muito bom te conhecer, muito bom conviver com você aqui na Câmara Municipal. Você realmente é uma pessoa do bem. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Senhor presidente, quero aqui também dizer ao vereador Paulo de Lima que às vezes, né, nem tudo que traz alegria vai trazer a vida, né? Às vezes você vai tentando buscar uma alegria e você se depara com a morte. Então tem caminhos que a homem parece correto, mas o final deles é morte. Então realmente, se for olhar no saldo, carnaval, o saldo realmente tem sido negativo ao longo dos anos na história do Brasil. Mas cada um tem a sua maneira de pensar e defende aquilo que acredita. E lamentar o que aconteceu aqui hoje, senhor presidente, na Câmara Municipal. Um vereador que quase não usa a tribuna, usou a tribuna hoje para enaltecer aquilo que está sendo feito na saúde, para agradecer e destacar a melhoria na saúde. Porém, a bancada do PT ela não se conforma com isso. A bancada do PT ela não suporta que algo de bom esteja acontecendo em Anápolis. Quando alguém se levanta para enaltecer algo que está acontecendo na cidade, que está melhorando, aquilo que está sendo atendido, a bancada do PT, como que tendo coceira aí na cadeira ou na língua, se levanta e detona, né, ao vereador, detona aquilo que está sendo feito, distorce. A vereadora, a professora Geli, infelizmente não está aqui, teve que sair, mas disse que a fila aconteceu nesses 3 anos. Quer dizer, na época do governo do PT era tudo perfeito, lindo e maravilhoso. A fila não acontecia antes. A fila tinha, e não só tinha fila, como não tinha insulina, não tinha vacina, tinha medicamento vencido, tinha escândalo no SAMU. Então, esse aí é o que tinha. Então, infelizmente, eles não suportam que algo bom esteja acontecendo. Só eles que podem fazer, só eles que são bons, as coisas só acontecem, é o Lula, é a Dilma, é o PT, é só eles. Ninguém pode fazer nada, nem na cidade, nem no país. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vereador Luiz Santos Lacerda, líder do PT, solicitou um minuto de réplica.
Senhor presidente, na realidade, o que nós queremos e nós torcemos é para que as coisas aconteçam na cidade e venha beneficiar a nossa população. O que nós não vamos admitir é que a população seja enganada da forma que foi colocado o vereador. Aliás, não tinha ninguém falando de saúde aqui hoje. Quem puxou o assunto aqui de saúde aqui hoje e numa conversa totalmente fantasiosa e enganosa em relação aos fatos que estão acontecendo na saúde aqui foi o vereador da bancada, o vereador Deusmar Japão. E nós não vamos deixar realmente que a população seja enganada com as falácias que nós ouvimos aqui hoje do vereador. Nós vamos aqui sempre estar fazendo o debate, mas o debate sincero, principalmente em relação à saúde, que nós, tem muitos problemas a serem resolvidos ainda, e não está no paraíso que foi colocado aqui pelo vereador, não. Então nós não vamos admitir que a população seja enganada e que a realidade seja distorcida, igual foi distorcida aqui hoje, nas palavras colocadas pelo vereador Deusmar Japão. Obrigado, eu vou falar.
Eu quero a tréplica, senhor presidente, como líder do governo.
Com a palavra, Vossa Excelência.
O vereador Japão não citou o governo passado, o vereador Japão simplesmente disse aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo atendido, e quem vai ser enganado, a população é que vai fazer o juízo de valores, quando ela for buscar o atendimento. Então, como é que a população vai ser enganada se ela precisa do atendimento? Então, ele somente passou aqui aquilo que está acontecendo. E a população, ao buscar o atendimento, ela vai fazer o juízo de valores. Então, o que eu disse e repito é isso aqui. A bancada do PT, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal de Anápolis, ela não suporta ver as coisas acontecendo. Eles vivem na ideologia, quando eles não estão no governo, quanto pior, melhor. Eles querem instalar o caos, para dizer que está tudo ruim, que nada presta, para que eles possam retomar o seu projeto de poder, projeto de governo. Quando eles estão no governo, é o que acontece aí, a Lava Jato está aí mostrando. Mas para eles é tudo mil maravilhas, e o Lula é o maior santo que já existiu, né? Como ele mesmo disse aí em algumas entrevistas. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, senhores. Na sequência, passo a palavra ao vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Vou usar o espaço aqui apenas para primeiro agradecer a Deus pela graça que me concedeu de mais um ano de vida com saúde, agradecer as felicitações dos nobres pares e dos colaboradores dessa Casa de Leis, das manifestações pelas redes sociais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Eu não podia deixar passar em branco também. Hoje é um momento de alegria na vida do Fernando, Fernando Paiva. O senhor tem certeza que a gente não está fazendo por que o senhor está aqui, mas o senhor é um excelente vereador, um vereador revelação para mim, que eu tenho nessa casa o quarto mandato, pastor Elias. E o Fernando, ele, o senhor não vê ele hora nenhuma triste, sempre animado, alegre, e toda vez a gente precisa dele, e ele está pronto a servir como fosse para ele mesmo. Continua essa pessoa que você é, Fernando, que vale esse testemunho de vida que você dá como homem, como vereador. E eu conheci Vossa Excelência aqui nessa casa, e esse tempo que eu conheci, parece que tem mais de 15, 20 anos nós temos amizade. E continua com essa postura de senhor, e ela vai agradecer a Deus por mais esse dia da vida do senhor, que mais um dia o senhor está mais novo na vida do senhor, né? De experiência, de carreira, de vereador, de pai de família, desse amigo, né? E o senhor sempre leva na esportiva, pode ser o maior problema, mas o senhor sempre está alegre levando na esportiva. Isso faz a gente ficar animado também, conviver com o senhor dia a dia aqui. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, que amanhã o senhor não esqueça da gravata, né? Regimento não permite parlamentar dentro do plenário sem a gravata.
Presidente, só justificando, que eu cheguei atrasado, tinha participado da sessão e, infelizmente, a gravata eu esqueci, mas eu posso ter certeza que não vai acontecer isso mais aqui nesse plenário com o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, meu amigo, vereador Pedro Mariano. Quero cumprimentar também, para finalizar, o vereador Fernando Paiva, companheiro, que Deus abençoe, te dê muitas alegrias, muitos anos de vida. Cumprimentar também todos os rotarianos, né? Hoje comemora o dia do rotariano. O Rotary é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível mundial. Existem mais de 34 mil clubes de Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros chamados rotarianos. Então, parabéns a todos os rotarianos. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, em horário regimental. Agradecendo aí aos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam pelo Canal 10, Web TV. Um abraço ao Diego do bairro JK, E um abraço à equipe Geração do Esporte, que assume agora, né, o comando aí da equipe de jornalismo esportivo aí. É um abraço aí aos torcedores da Napolina. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.